leram aquela reportagem que citava que os jovens hoje em dia estão com dificuldades de entrar no mercado de trabalho porque muitos deles só sabiam operar com celular? Vocês chegaram a acompanhar essas
matérias? Caraca, eu vi esse daí do computador.
Não sabe mexer no computador, né?
É.
Exatamente,
essa
cara.
Olha o botão que aperta.
Essa galera, assim, a gente fala assim, ah, é o mundo digital, para, Bruno, pra que saber? Vocês falam, ah, o Bruno é velho, não sei o quê.
Mas é um fato, né?
Não, a gente fala, não, é um fato.
É. Não, é um fato, tudo bem. Mas o futuro dessa galera, meu filho, tá lascada. Porque a molecada, vocês estão entendendo que assim, ah, mas pra que precisa de computador? Mercado de trabalho, filho, a empresa não vai se adaptar a você e todo mundo ter celular magicamente. Os caras estão ingressando no mercado, e eu tô falando uma coisa que pra gente é super normal, porque a gente cresceu com o computador. E essa geração cresceu com o celular.
Sim.
Só que o mercado de trabalho inteiro não vai se adaptar pra usar só celular. Tá entendendo qual é que é? Uma empresa não vai chegar e falar assim, todo mundo, desliga os computadores, vamos todo mundo trabalhar no celular. Até porque as profissões, nem todas dependem nem do celular e nem do computador também, né? E, cara, essa matéria tava falando de profissionais que estavam ingressando no mercado de trabalho e não conseguiam operar um computador, cara. Essas pessoas são, vamos dizer o seguinte, são despreparadas para muitas das funções que estão no mercado de trabalho, porque essa galera tá achando que o mundo é o TikTok, cara.
Cara, existe um negócio, é que eu lembro que começaram a surgir os tablets. É, primeiro foi o netbook, depois os tablets. E aí vinha a ideia de que a gente não precisaria mais usar computadores. Tanto que os celulares hoje em dia, você consegue fazer muita coisa. Você não consegue fazer tudo, né? Mas muita coisa você consegue fazer só com os celulares. Essa parada da molecada, será que eles vão ter que fazer curso de computador, é isso? De Word e Excel?
Mas é isso que está em discussão, inclusive os cursos de computação, os antigos cursos de informática, estão voltando à voga, porque a galera, para entrar no mercado de trabalho, tem que fazer curso, cara, porque não sabe mexer, não sabe operar. Não só isso, Juras. A gente estava conversando aqui em off, e eu falei, estava comentando com o Felipe, com o Evandro, cara, assim, tem uma galera, eu só vou ter que mudar, digamos assim, que eu conheço, que trabalha com marketing, que não sabia atalho normal de computador, cara. Não sabe, sabe atalho básico, aquela coisa mais besta?
Mas é por isso, pô, porque nunca teve contato, né? Nunca não fez...
Ctrl-C, Ctrl-V?
E, tipo, tem alguns mercados, assim, que às vezes a pessoa realmente não precisa, tá ligado? Tipo assim, um bagulho específico, né? Pô, eu vejo muita... Eu trabalhando com vídeo, produção de vídeo, eu vejo muita gente que hoje em dia trabalha só com celular. E muita gente entrega de boa, assim.
Mas isso é de pequeno porte, né, Felipe? Eu não imagino uma empresa... A EA vai contratar, fazer um trailer e ele vai botar na mão do cara fazer com o celular, entendeu?
É, isso até porque as capturas vão vir do computador, né?
É, mas o celular hoje em dia você consegue fazer muita coisa. Você,
tempo assim, real, por exemplo, cobertura de evento, eu não vejo mais ninguém trabalhando com câmera, assim. A produtora ou a agência que for tem o iPhone mais bruto que tem aí, o telefone que for o Android mais bruto que tem. E os caras fazem tudo em tempo real, até porque, querendo ou não, nesse caso, por exemplo, é cobertura de show. Eu tenho uma amiga minha que ela é uma videomaker foda, assim. Já fez filme, fez muito curta, manja pra caramba trabalhando com câmera, edição, foda. Hoje em dia ela trabalha numa agência que ela pega muito evento e ela trabalha com o celular, mano. Os vídeos dela lindos, assim, no celular. Pô, eu trabalho na produtora lá, que os dois fundadores da produtora, eles fizeram a fama deles vendendo curso de trabalhar com celular, e eles entregam muito, assim, trabalham com muita marca e tal.
Então, Felipe, mas aí eu te pergunto, essa galera não sabe mexer no computador?
Não, eles sabem. Eles sabem mexer no computador.
Então, eu acho que o que rola com a
precisar,
atual...
Inclusive, eles vieram do computador e depois foram trabalhar no celular.
Tipo assim, a gente tem muito o lance de falar, ah, o jovem já nasce arrastando a tela, o jovem já nasce com o computador na mão. Só que o grosso do uso dessa tecnologia é recreativo, cara.
Exatamente.
É ficar no Instagram, é ficar no TikTok, é ficar jogando Free Fire. E nada contra. Tipo assim, uma pessoa que sabe o básico de edição de vídeo, corte e tudo mais, ele vai editar até na fita VHS, se você der pra ele. É. Porque ele sabe o basicão lá atrás. O problema é esse que o Bruno levantou, é quando o jovem não tem o basicão, e aí, por exemplo, o redator, ele vai escrever um texto no teclado do celular, mano. Sabe? Porque ele nunca viu um Google Docs na vida, um Word. Ele não sabe
abrir
um
documento.
Eu acho impossível fazer copy pelo celular. Eu acho bizarro.
Então, sabe? É muito mais trabalhoso e, assim, não tem sentido. A pessoa tem que ter noção. Isso é um documento do Word. Eu vou abrir e vou escrever no teclado, sabe? E a geração nova não tem isso. Isso que tá pegando.
E não adianta. Tem coisas que você faz muito mais rápido no computador. Por exemplo, a Excel tem no celular. O Word que o próprio... a Evandro mencionou, tem no celular, só que você não adianta, por melhor que você esteja digitando num celular, você não vai conseguir operar essas ferramentas mais rápido que num computador, cara. Não adianta.
E eles são versões adaptadas pro celular também,
exato,
né?
Exato. Cara, eu às vezes eu uso o Excel, principalmente o Google Sheet, assim, mas eu tenho Excel no celular também. Cara, é um pesadelo. É um pesadelo, porque assim, você sabe que o bagulho que você quer fazer no computador a vai levar um segundo pra fazer.
Aí, tipo assim, eu também não sei, isso eu não sei porque eu não tenho experiência também na ferramenta nesse sentido, mas é um pesadelo pra gente que tá tão acostumado a mexer no computador. E, tipo, a molecada, cara, que tá acostumada a mexer no celular e aprender o Excel no celular faria isso rápido também, eu não sei. Porque eu vejo uma galera editando vídeo no celular, assim, com os editores de celular, que eu fico de cara, tipo, muito rápido. Criando, tipo, assim, keyframe, fazendo máscara, os negócios que eu faço no computador aqui. E eu preciso fazer no computador, que, pô, eu preciso de uma telona pra fazer essas coisas, sacou? Pra não errar o momento e tal. E eu vejo uma galera nova, assim, fazendo tudo no celular, sacou? E conseguindo entregar uns trabalhos legais, assim, muito legais.
Não, eu não tô dizendo que não dá pra entregar. Entenda o meu ponto. Meu ponto é a questão de efetividade. E aí é bem simples, é matemático até. Você digita no seu celular com quantos dedos?
Dois, no máximo.
Dois.
Cara, eu digito com dois, mas eu vejo gente nova digitando só com aqueles bagulhos de navegação, sabe?
Tudo bem,
e
pior ainda.
E digita muito mais rápido que eu, mas digita muito
não,
mais rápido
mas,
que eu, inclusive no
mas
computador.
Ele não é mais... O swipe que você tá falando, isso aí é digitação por... Não é nem digitação que chama, mas ele é swiping.
Isso.
É assim, você escrever com swipe é uma coisa, mas o deslizar do seu dedo da tela não é mais rápido do que você ter 10 dedos em cima do teclado e bater um em cada tecla, é muito mais rápido.
Sim, eu acho bizarro. Eu fico de cara com o rápido a galera fazendo.
Mas é só você ver... Pega, vamos pegar um caso extremo, os maluquinhos lá que mede clique por segundo, cara. O cara tem média de, sei lá, centenas de cliques por segundo, tá ligado? Fisicamente falando, é muito mais rápido você digitar no teclado. Você vai digitar uma fórmula do Excel, você vai digitar muito mais rápido no teclado do que você pegar dois dedos e fazer. Principalmente Excel, que você não vai poder fazer swipe, porque o swipe não vai. O swipe entende palavras por contexto. Você no Excel, você tá fazendo fórmula. E fórmula nem sempre é, porque você vai, aí você não sabe, você tá. Eu vou falar A2, ele não vai. Ele vai pegar esse A2 e falar assim, não entendi o que você quis dizer.
Entendi.
Tá entendendo? Então assim, é diferente. Eu não tô falando que ele não vai fazer. Se você botar uma pessoa pra mexer no celular, usar o Excel, ele vai usar? Vai usar. Ele vai entregar? Vai. Mas pra empresa em que importa a efetividade, não tem como você comparar o uso no teclado.
Não, não, não é sobre efetividade, eu acho que não é nem sobre velocidade, né? É porque é assustador a gente perceber que as pessoas não estão mais usando computadores, né? Uma geração está, não está mais usando.
Não, e outra, né? O mercado não vai se adaptar para essas pessoas, tá? Os cara, a empresa vai jogar fora todos os computadores e colocar pro celular? Não vai. E outra, não adianta. Tem algumas áreas que... E aí, a gente tá batendo no computador, mas tem outras áreas aí que essa galera não tem interesse, cara. Eu já falei isso antes e o pessoal acha que eu sou maluco, mas é verdade. Eu tô preocupado como é que vai ser as próximas gerações, questão de médico, engenheiro. Porque, tipo, os caras não têm interesse.
Só casa caindo.
É, então, cara. Engenharia, por exemplo, é pura matemática. Aí tem a galera que fala assim, ai, não tem que estudar matemática. Pra que eu vou estudar matemática que o celular tá aqui na minha mão? Pra que estudar português, não sei o quê? Não. Cara, profissões que dependem de muita leitura, a galera tá nem aí, velho.
Não, tem profissões comuns, mano. Profissões comuns.
Você vai fazer assim, cirurgia por TikTok, caralho?
Então, a gente tava falando isso aqui, eu acho que até profissões que na verdade, eram vistas como profissões do passado, por causa de um desinteresse tão grande da juventude nelas, elas podem ser do futuro, que é uns bagulhos mais manuais.
Trabalhos assim, manuais, é?
Você não vê, galera, tipo assim, você não vê um chaveiro hoje em dia com menos de 40 anos de idade, sabe?
É, só, na verdade, a imagem do chaveiro é do um veinho, né? O veinho da chave. Tá tiozinho da chave, né?
Não tô falando que não tem, mas é difícil você ver. E todos esses tipos de trabalho, assim, é mais manual, é bombeiro hidráulico, chaveiro, qual outro que a gente falou também, não é que a gente tava trocando ideia?
Borracheiro.
Borracheiro, exatamente, borracheiro. O chaveiro, outro dia, eu precisei de um, porque eu dei mole com a chave do meu carro, o cara ganhou 300 conto em 10 minutos, tá ligado? Abrindo a minha porta.
Sim. E dessa galera vai ganhar muito mais, mano. Porque, de verdade, você imagina essa galera que mexe com o celular aí, trocando um pneu na rua? Se o cara não, o cara vai chamar o seguro pra trocar o pneu, mano.
Esse nos últimos... No último ano, eu perdi tanto pneu furado na rua aí, que eu virei o mestre a trocar pneu.
Exato, mano.
Duas semanas atrás, meu pneu furou, eu troquei meu pneu em 7 minutos, cronometrado.
Ó. A Ferrari tá impossível.
Não, porque eu furei o pneu, tava com uma pessoa no carro, ela tava assim, putz, velho, seu pneu furou e agora? Ah, de boa, descer e vou trocar.
Vai trabalhar na Fórmula 1, rapaz.
Aí eu falei, velho, quer ver? Eu vou tirar o pneu daqui de trás, do porta-malas, e pode cronometrar. E quanto tempo vai ter você pra trocar o pneu? Aí deu 7 minutos. Porque, mano, eu já troquei tanto essa porra, já tive tanto azar com o pneu, que aí você aprende. Mas muita gente não sabe o que fazer se furar o pneu. Não sabe onde tá o macaco dentro do carro, não sabe onde que encaixa.
Não sabe achar, exato. Não, não sabe
que tem que, achar. Tem que tirar o parafuso antes de levantar ele, porque senão a roda vai ficar girando, né?
Mas hoje em dia... Esse
pequeno macete, né?
Hoje em dia, você fala assim, não sabe. Mas essa geração tem uma diferença da antiga geração.
Vai jogar no Google, né?
Não, no TikTok ou no próprio YouTube. Você coloca lá e você encontra o passo a passo e faz na hora.
Faz, é igualzinho.
Eu não sei o que o Google fez aí que cagou o algoritmo de busca dele recentemente, que tava horrível. O do TikTok é bonzaço.
Pois é, você pergunta como trocar um pneu.
Aparece, mano.
Você pode até botar o seu próprio carro. Tá, bota o nome do carro, e aí ele vai dizer o modelo da chave.
Então, e sabe o que ele não vai fazer? Ele não vai te dar destreza pra fazer isso.
Ah, mas aí,
Bruno... isso aí... Tem pessoa, inclusive, que não vai ter nunca. Depende da pessoa, né?
Mas o mínimo de esforço a pessoa vai ter, né?
Mas se ela tiver iniciativa, ela vai saber como fazer. Ela não vai ficar lá plantada no chão esperando...
Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Quando você for pra uma cirurgia, você fala pro doutor TikTok te atender.
Mas não é assim, né, Bruno? Não tô falando de profissão, tipo, que precisa de... fazer uma formação. Eu tô falando de coisas cotidianas, entendeu?
Se o TikTok é a solução pra tudo...
Mas não é essa a discussão, né? Não é essa a discussão, porque tem muito jovem que consegue fazer diversas coisas que a gente não consegue fazer. Por exemplo, na velocidade deles. Essa parada de, digita mais rápido no teclado do que no celular. Cara, não é uma competição. Você não é uma competição de quem digita mais rápido, sabe?
Ah, não! O mercado de trabalho tá super tranquilo. Faz no seu tempo. O chefe vai falar assim, amigão, essa planilha que você tá fazendo aí...
O dia que der, entrega.
O dia que der, você entrega, tá? Fica suave. Fica de boa.
Mas eu tô falando que não é essa de
não, competição o mercado de trabalho,
entendeu? Eu tô falando.
Não. É lógico que é. Não é datilografia em si, mas é óbvio que tem efetividade, agilidade. Ô, Evandro, você vai querer o pessoal que entrega as coisas pra você dentro de um prazo decente, ou você vai falar, panguão, senta aí, vê o que você faz. Mas aí.
Não há garantia de que essa geração não vai entregar, Bruno.
Caraca, Júnior, elas visão... não sabem operar. Não sou eu falando, isso é uma reportagem falando que os jovens não sabem operar o computador. Você vai dizer pra mim que um jovem que não sabe operar o computador entrega mais rápido do que um que sabe?
A reportagem é sobre operar o computador, não operar os aplicativos, os programas que tem no celular. Mas aí você
espera que a empresa...
Ele vai fazer o quê?
Instala aí o aplicativo e faz do seu jeito.
É.
Sim, a empresa ela não vai se adaptar à molecada. Isso
então, é isso que é o ponto do
Bruno. Então o ponto é esse, querido.
Não, mas eu tô falando de usar o computador, mas os aplicativos, ele sabe utilizar. É aplicativo, como o próprio Felipe falou, é aplicativo de edição, tanto de imagem
quanto
de
vídeo. Isso é um uso. Isso é um uso. A gente tá falando de um monte de outros usos.
Ele editou a foto dele pra pôr no Instagram dele, show.
Parabéns.
Na vida real, ele vai, sei lá, diagramar uma revista pelo celular?
Eu não duvido. Eu não, pelo tablet.
Vai levar 2 meses, beleza?
Eu te garanto que a redação lá da revista não vai querer.
Não, assim.
É. Tem que ver se a empresa tá disposta a esperar 2 meses ele fazer lá a revista no tablet.
É a mesma coisa, a gente tá fazendo o jogo. Aí o cara pode escrever o código no celular dele? Pode. Aí ele vai demorar 1 mês pra fazer o que uma pessoa faz num dia. A empresa vai esperar? Porque é custo, querido. A empresa não... Ai, que bonitinho ele fazer no celular.
É bom a galera lembrar disso. Nenhuma empresa é ONG, né?
Sim. Exato, cara. Eu vou pagar o meu recurso humano, digamos assim, pra fazer o trabalho da maneira mais efetiva, que é usando o equipamento que é próprio pra isso, ou eu vou falar, que bonitinho, continua fazendo no celular aí. Ai, que lindo.
É que eu lembro muito de um vídeo que viralizou na internet tem alguns anos, que é aquele que coloca a molecada mais jovem pra reagir a coisas do passado, né? E aí tem um que eles dão um Super Nintendo pra eles não sabem o que fazer com a fita e com o videogame, assim.
Pô, mas aí beleza, é um bagulho que ninguém usa mesmo, né?
Isso, hoje em dia. Aí beleza.
Ó, tem um trecho de uma matéria recente.
Isso aí, de fato, aqui, é uma parada ultrapassada, né?
Que tem muito a ver com
o que o computador não, o computador não deixou de existir. Isso. O computador, ele é presente.
Se liga, ó. Segundo uma especialista em educação digital, o domínio de mídias sociais e de games não equivale à competência geral em TI. Algo que vai contra o senso comum, que é aquilo lá que eu falei. Não é porque joga Fortnite que sabe mexer, que manja de tecnologia.
Sim.
Segundo ela, os jovens têm uso recreativo da tecnologia digital, mas não conseguem aplicá-la em escritório ou de maneira profissional. Aí vem uma parte preocupante aqui, ó. Yasmini também ressalta que alunos não conseguem escrever um simples e-mail formal... ou sequer usar expressões mais educadas. Apesar das redes sociais criarem linguagens próprias, isso não significa que todos conseguem se adaptar.
Exatamente.
O problema é isso, eles se fecham no mudinho deles de TikTok, E aí a vida real vai precisar, que o cara sabe escrever de formalmente, ser educado, se comunicar. Mas
sabe uma...
E ele não consegue, mano.
Uma parada que é uma pessoa que eu conheço que trabalha também no meio de audiovisual que passou a fazer pra poder ter esses... queria fazer proposta de contrato.
Uhum.
Mais formais, assim. E ela escreveu um bagulho do jeito dela e jogou nas IA, no ChatGPT da vida, e ele ajustou pra ela, sacou?
O ChatGPT é criado por programadores que normalmente não sabem escrever algumas coisas, e aí o ChatGPT ele gera o modelo.
Mas foi assim que ela ajustou, sacou a proposta de contrato dela e ficou uma proposta boa. Ela deu os inputs, as coisas que ela sabe que ela tem que fazer, e ela pediu, faça um pedido formal, educado, exatamente desse jeito, fez o pedido, né? E foi aí ajustando o tempo inteiro, mudando os prompts pra ele chegar no modelo que ela queria, né? Ela fez isso pra chegar nesse... Porque ela também tinha dificuldade de chegar nessa parada.
Mas é esse negócio... isso a gente já vem falando tem um tempo, né? Que a geração mais jovem aí, ela tem dificuldade de... ela se comunica da forma que eles, né? Digitando as coisas e mudando o significado de algumas palavras. Mas pra formular uma frase é uma complicação, é tanto que... A nota do Enem, da redação, eles estão puxando pro baixo, né? Tipo assim, porque a galera não consegue escrever, mano. Simplesmente não consegue escrever. E é exatamente essa geração, né? 17, 18 anos, né? Que estão entrando no mercado de trabalho e não conseguem formular uma frase direito, né? Isso realmente é um problema.
Então, e aí as pessoas precisam lembrar que no mundo real você não convive só com a sua bolha da internet, cara. Então esse negócio de, pra que precisa aprender a escrever... Porque a vida vai exigir em algum momento de você. Sim. Que você precisa, nem que seja escrever um momento da sua vida, alguma coisa na mão.
É.
Ou digitar alguma coisa que não seja kkkkk e ficar botando palavras, tipo...
Senão a galera vira um bando de Yasmin Brunet fazendo misto quente no BBB, vocês viram?
Ih, caraca, meu Deus.
Que ela usa aquela porra lá. Mandar o link no grupo aí pro Judas.
Ah, que ela não sabia. Eu não vi, tipo, mas isso, eu ouvi o pessoal comentando.
Um jovem que não sabe mexer o computador... É o equivalente a ela fazendo o misto quente.
Caraca, a misteira. Ela, ao invés de virar, ela simplesmente abriu, virou o pão dentro e...
Olha esse vídeo, Felipe. Fala que não dá vontade de enfiar a cabeça.
Não, eu vi, da misteira dela virando, em vez de só virar a misteira.
É isso, tipo assim, imagina o Bruno. Chega um jovem lá na Killbyte pra trabalhar, ser estagiário dele, e aí o cidadão não sabe fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. O Bruno fala, copia isso aqui, esse texto. Ele tira uma foto da tela,
isso.
Tá ligado?
É, e tenta arrastar lá pra mim. Como é que eu arrasto isso aqui? Entendeu qual é que é?
O cara vai tirar um print da tela, vai colocar no... Vai pesquisar assim, JPG pra texto.
Mandar pra ele mesmo no aplicativo.
E aí vai transformar o JPG pra texto e vai copiar. Se não tiver o botão copy, né? Porque tem algumas ferramentas que tem o botão de copiar, né? Você aperta copiar lá. Aí se não tiver, ele lascou. Ah,
eu queria fazer um exercício um dia, cara. Pegar esses jovens de TikTok e botar e falar assim, ó. Me faz uma forma... Eu não vou dar forma. Falar assim, ó. Faz isso aqui pra mim no Excel.
No Excel você tá maluco, mas nem tem um monte de velho que não sabe o básico do Excel, caralho.
É. Entendeu? E aí os caras acham que... mas eu sei mexer com tecnologia. Você mexer no celular, querido, não é mexer com tecnologia.
Mas aí tu vai mandar assim, faz essa fórmula aqui. Ele vai lá no Google e faz assim...
No ChatGPT.
Qual a fórmula pra fazer isso aqui? E aí em 10 segundos ele te entrega, Bruno.
Ah, é? Só que você tá esquecendo que ele precisa colocar na célula certa. Ele precisa saber qual é o valor da referência, porque o ChatGPT não vai colocar pra ele. O ChatGPT vai falar assim, ó.
Entender a fórmula, é difícil. É.
Exato. O ChatGPT vai falar assim, ó, pra chegar nisso aí, você vai usar essa fórmula aqui, tá? Só que aí, na hora que ele for botar na planilha, ele vai precisar saber onde estão os valores de referência dele, onde que ele vai ter que colar pra ter o resultado.
Eu acho que não tem guia disso na internet, Bruno. Tudo pra fazer em qualquer coisa
então,
tem.
Então, mas aí que tá. Você vai esperar 3 horas
pra... Eu não vou contratar um cara aqui pra fazer uma fórmula do Excel, demora um dia inteiro.
Mas é como o Evandro falou, nem todo mundo sabe colocar essas fórmulas, cara, no Excel. Não é só o jovem,
não vai ser contratado também, mas a diferença é que o jovem não sabe nem mexer no Excel, no computador. Pior ainda. Eu não sabia
que existe esse aplicativo, cara. Não sabia que existe Excel.
Mas aí, por isso que eu estou dizendo que mexer no celular não qualifica ninguém pra trabalhar com tecnologia. O que qualifica as pessoas pra trabalharem com tecnologia... É estudar na Lura!
Caraca, olha aí. Não acredito. Isso aí foi um ataque de oportunidade.
Não é um plano pra gente mandar jovem pra Lura, gente, mas é...
Mas eles deveriam ir porque a Lura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. Bote o seu celular pra bom uso e assine a Lura. Vai lá, aproveita que você acessando pelo nosso link, que é alura.tv/99vidas, você já ganha um descontaço de 15%. Aproveita o celular... E usa para aprender realmente sobre tecnologia, porque a Lura tem mais de 1.400 cursos. nas mais diversas áreas de tecnologia. Essa sim, de verdade, para você se tornar um profissional preparado para o mercado, gabaritado nas mais diversas áreas de atuação, inclusive para você que quer trabalhar com mídias sociais também, tem cursos na Alura. Então pode ser tanto da parte técnica, quanto da parte, por exemplo, de gestão, quanto da parte de redes sociais, marketing digital. A Alura prepara verdadeiros profissionais para o mercado de trabalho. E, de novo, com uma única assinatura, além de acesso aos cursos que já tem na plataforma agora, durante toda a vigência, os cursos são atualizados e novos cursos adicionados você vai ter acesso. Olha que belezinha! Se prepara para o futuro, mas se prepare no presente. Olha. A Alura, maior escola de tecnologia online do Brasil.
Mas o cara precisa se tomar um médico deverá ser consultado.
Exatamente. O cara mandou.
Tem uma formação, hein, Bruno? A gente falou de Excel, tem uma formação de Excel.
Olha aí. Alura. Você que não faz a menor ideia do que fazer quando você abre Excel, você só fica olhando
lá e.
Que
é um bom PROC V.
O PROC V salva muito pra quem sabe usar,
filho. Não faz nem ideia do que é o PROC V.
PROC V eu nunca fiz, PROC V.
Óbvio, tá vendo?
O que é o PROC V?
Passa o curso na Alura que você
faz. Passa o curso na Alura que você aprende.
Eu usei pouquíssimo Excel na minha vida. Quer dizer, né? Eu usei algumas vezes e tudo formulazinhas mais simples, né? E eu aprendi fazendo na SOS Computadores lá em 99, 2000. Mas, Bruno, tem... Só pra reforçar um pouquinho aqui, tem um monte de informação a partir do zero, tá? Tipo, iniciante. Exatamente. Em programação aqui no na Alura também tem. Tem HTML e CSS a partir do zero também. Se você colocar a partir do zero na busca da Alura, você vai encontrar diversas possibilidades de formações e cursos. E como o Bruno falou, apenas uma assinatura. alura.tv/99vidas. É isso, vambora! Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Atira!
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 Foi na...
Fome!
Ah, já zerei esse trem!
Me tira um pouco!
Gol, animal!
Vai morrer!
Ah, morreu!
Relaxa, a gente tem 99 vidas!
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para mais uma edição da nossa série Estilo 99 Vidas. Olha aí. Bruno, para quem não sabe o que é o Estilo 99 Vidas, o que é que a gente faz nele?
O Estilo 99 Vidas, querido Jurandir Filho, é o programa em que nós puxamos muito mais o lado da nostalgia. Lembrando que o 99 Vidas é sobre games e nostalgia, então a gente dá aquela puxada boa do lado mais nostálgico para trazer histórias que não são diretamente ligadas ao videogame, mas que permeavam a nossa infância gamer, aquele momento junto com os amiguinhos, seja na escola, seja com os amiguinhos na rua, mas tudo aquilo que vem com aquele cheirinho gostoso de infância assim, ó, mas não necessariamente conectados aos videogames.
Cheiro de mijo.
Se a sua infância tem cheiro de mijo, eu não posso fazer.
Pronto,
muita coisa.
O que nunca mijou, é isso, né?
Eu usava o banheiro, não sei, você fica se mijando o dia inteiro? Como é que funciona?
Nunca mijou nas calças, não, Bruno?
É provável que alguma vez tenha feito, mas não pra a ponto de a minha melhor não, lembrança.
Fica cheirando ainda, caralho.
É, então, minha melhor lembrança da infância é cheiro de mijo, nossa.
Não tô dizendo que é a melhor lembrança, cara. Eu só disse que tem um cheiro, né?
Você que tá falando que a tua cheiro infância cheira mijo aí.
Pô, acho que tem outros cheiros que vem antes, não? De mim, de alguma
também, comida, exatamente.
E outro machida tá como?
Bebendo a própria mija.
Olha só, hein? Dessa vez, vamos falar sobre o momento que a gente criava os nossos brinquedos de infância. Que a gente sabe, né? Anos 80, anos 90, era complicado, né? Financeiramente.
Falta que liga diretamente com a abertura, porque esse é o tipo de coisa que não rola mais hoje em dia. É,
exatamente.
Verdade. O jovem jamais vai meter a mão dele e produzir um carrinho de rolemã.
Vai desenvolver um veículo.
Sabe nem o que é.
Até porque o brinquedo de hoje em dia é o tablet. O menino não vai conseguir construir o tablet.
É, no máximo vai jogar um joguinho de rolemã. É. O Load me mandou um dia indignado que ele tinha visto uma loja de rua que vendia coisas de carrinho de rolemã. Pronto já, tá ligado?
Ah, os rolemã pronto, já vi também.
É. Aí ele, caralho, que errado, mano. Os caras vêm de fazer, vai ficar comprando pronto. Pô, mas hoje em dia o máximo que tem
é isso. Ah, não acho errado, não.
Eu também não acho errado,
sim,
não.
Sim, pelo menos tem o acesso, eu também acho ok.
Não, montar realmente assim, montar.
Eu não sei nem se te falasse na minha época, não tinha. Devia ter também.
Tinha. Não, devia ter, já tinha, assim. Porque assim, é óbvio.
Jovens que empreendedores.
Parte da diversão era você montar. Isso era a grande graça desses brinquedos caseiros que a gente fazia. Era até parte da brincadeira. Parte da diversão era você construir o seu brinquedo. Mas a gente precisa lembrar que nem todo mundo tinha destreza, nem todo mundo conseguia. É.
Ferramenta, né, Bruno?
Exato. Por exemplo, você fazer um carrinho de rolemã, você ia ter que ter pelo menos acesso à madeira. Aí você tem que conseguir os rolamentos, que nem todo mundo conseguia fácil,
prego,
né?
Prego, martelo.
Prego, martelo.
Prego não, né? Porque prego não ia aguentar, não tinha que ser parafuso mesmo, né?
Não, mas tinha gente que fazia de prego,
eu também
sim.
Também fiz muito de prego, perigosíssimo, né?
É, então.
Perigosíssimo.
Prego é muito perigoso.
Bom pra se machucar,
você, né? Deve ter desmontado junto com o seu carrinho de rolemã, não é brincadeira, não.
Pô, lá na vila a gente tinha uma vantagem que o pai de um dos moleques que andava junto no grupo era marceneiro, mano.
Aí
e é ele boa, tinha a porra
coitado toda. Desse cara, hein?
Nossa, a casa dele era oficina de geral. O pai dele era aqueles caras, professor Pardal, tá ligado? Que tem de tudo e...
Esse é o meu pai também, meu pai é desse jeito.
Filho, eu vou mandar... Não, mas esse cara aqui ganha, Felipe. Eu não conheço seu pai.
Sim.
Acabei de entrar no Google Maps, achei a frente da casa dele aqui. Isso é atual, tá?
É.
Olha o... Mano, o pai do maluco é simplesmente o MacGyver das paradas, filho. Ele compra e vende geladeira, ele arruma TV. Ele... Era isso aí, ó.
Caraca.
Essa... O pai dele era foda, filho. Isso aí é hoje em dia. Isso aí é do ano passado.
Caraca.
E aí, por isso, ele tinha tudo. Mano. É, não. Tô falando, não é brincadeira. Seu Wildo. Grande seu Wildo.
Mas todo bairro tem um... Tem alguém... Tem algum tiozinho desse que faz, né? Que tem um
tem monte... Esse cara... Faz tudo. É o tio faz tudo,
ok, mano. Esse cara ganha do meu pai.
Nesse caso, esse cara era próximo, tá ligado? O amigo, o filho dele, o Júnior, era brother nosso. E aí a gente fazia lá, mano.
Era que era maneiro porque... Porque, tipo, tinha alguns brinquedos que você tinha que sair coletando, né? Quase um jogo de videogame, né? Um RPG, né? Você sai coletando os itens. Aí, tipo... Ah, onde é que a gente arruma uma madeira? Uma madeira quadrada, assim, um retangular? E aí... Ah, o Sr. Francisco ali deve ter ali. Vamos pedir a ele. Aí chega lá, o Sr. Francisco...
A side quest, né? Colete os itens, fala pra montar no seu carrinho.
Entrar no slot, subir em cima de caçamba.
Ou até, tipo, lixo na rua, né? Tem as casas que colocavam os lixos na rua.
Na caçamba. Assim.
É.
Quando tinha uma caçamba na rua, era a festa da galera.
Mas, love you. Nem sabia o que tinha dele, já entrava pra ver. Vai, você nem precisava de nada, mas vai que eu encontro alguma coisa.
Exatamente.
Você já entrava.
Aí, viu? Bruno, o jovem hoje em dia vai entrar dentro de uma caçamba?
Jamais!
Jovem.
Mano, eu lembro até
o
hoje.
O jovem que... não quer nem botar o lixo pra fora, vai entrar uma caçamba.
Na casa da
de
minha
lixo?
Avó tinha uma. Tem um quintal grande assim, né? E eu era louco pra um dia ter duas traves de gol pra jogar bola lá, e não tinha. E aí, um dia na rua.
Fabricou.
Tava descendo, tinha uma caçamba e tinha uns pallets. E eu e meu pai, nós catamos pallets e eu fiz junto com ele
fez em casa.
Duas traves de madeira.
Aí, hein? Aí
maneira, sim, hein?
Pô. E o bom é que um pallet dá pra você fazer tranquilo traves fácil, pô.
E vira uma redezinha também, né? Porque quando a gente jogava não, travinha, era só tipo
como
assim...
Como você vai fazer a rede com pallet, mano?
É, não, isso aí não tinha, não.
Não dá pra fazer, não?
Não, não. Não,
Jurandir, você sabe o que é um pallet, Jurandir?
É isso que eu ia falar. Bruno, você leu minha mente.
Exato.
Eu ia falar isso. Se o Jurandir sabe o que é um pallet, eu sou um pallet.
O pallet não é aquele negócio lá que você... Ah, entendi, o pallet é...
Ah, lá, pallet de madeira.
É que eu tinha imaginado uma caixa de madeira, entendeu? Não esse palletzinho
não,
assim...
Não,
é o suporte.
Aí como é que a gente fez? A gente fez um quadrado que ficava em pé, né? Que é o gol. E, sim, e um quase do mesmo tamanho no chão, assim, pra subir de contrapeso.
É.
Só que é foda, porque várias vezes quando acertava na trave, entre aspas, ele desmontava inteiro. Mas deu certo. E
foi o que normalmente a gente faria assim na
chinelo na minha rua. No chão, filho. Não tem trave, é chinelo no chão.
É, sim, sim. Esse era o básico, rua, né? Era o básico colocar chinelo no chão. Mas às vezes até a gente colocava umas pedras pra ficar um pouco maior a travinha, assim, sabe? Em cima do chinelo. Mas, por exemplo, se a gente encontrasse um pallet desse aqui. Era arrancar umas 3, 4 madeirinhas dessa assim e fazer o formatinho do gol. E pronto, aí colocava, pregava, né, e tudo.
Vocês estão falando de arrancar madeirinha. Madeirinha pra mim lembra...
É.
Botar 3 madeirinhas ou então uma garrafa ou uma lata de óleo pra você derrubar.
taco?
Taco, lógico, né?
Um bom taco também, lendário.
E o taco que, inclusive, você fazia... Mas você tinha que criar uma... Você tinha que criar um objeto que era a bola de meia, né? Pra jogar o taco.
É. Exatamente. Se você não tivesse bolinha, tinha que ser a bola de meia.
Fazer com a bola de meia pra jogar o taco.
Ou pra otimizar, o que você fazia? Na verdade, a bolinha era de papel e você deixava pra cobrir com meia só no final. É. Porque se fosse fazer tudo de meia, era muito meia.
Esse negócio de bola de papel, eu lembro que na escola uma vez... Tinha um menino na nossa sala que começou a fazer uma bola de papel. Todo dia ele ficava lá arrancando folha do caderno e botando. E ela foi ficando grande, assim. E a gente falou, mano, o que impede da gente fazer uma bola de papel do tamanho de uma bola
de verdade? De
futebol.
E aí todo
dia... Uma bola da Champions.
Todo dia, todo mundo da sala doava uma folha de papel pra ele e ele ia lá e ia botando, sacou? Aí todo dia foi isso, durante, sei lá, um mês. Aí no final ela ficou tipo um tamanho de uma bola de futsal.
Caraca.
E um pouco daquelas um pouco menores, assim. E aí a gente cobriu com fita e a gente jogava bola no recreio com essa bola.
É, tipo aquela com durex, né? Assim, você enrola, sei lá, todinha.
Durex não, fita crepe, né? Porque a durex crepe, também ia ficar uma fita crepe, um tanto de camada dura. De fita crepe. É. E aquela fita crepe mais grossa, sabe aquele... Mais grosso. E a gente ficava jogando com ela. E quando nada arrebentava, a fita crepe ia lá, fazia, remendava. A gente jogava direto.
O Evandro mandou uma foto aí, tá na postagem do podcast aí, na descrição também. É exatamente isso, Evandro, de pegar um pallet e transformar nisso daqui, ó. De fazer um
golzinho honestíssimo.
Fazer um golzinho ali com as madeiras, né, do
pallet. É, eu fiz um gol maior mesmo, tipo, pra tentar simular um gol como se fosse de quadra de cimento, né?
Aham.
Pô, e funcionou, durou muitos anos na casa da minha avó, até porque ficava na chuva e com o tempo ia apodrecendo, né? Mas durou muitos anos esses golzinhos lá.
Mas, ó, voltando aqui pro carrinho de rolimã, a madeira era o básico, né? Tipo assim, você precisava da madeira e precisava dos rolimãs, né? E aí você só encontrava em oficina, né? Você tinha que ir nas oficinas e ficar perguntando, né? E aí tem algum...
borracheiro.
Algum rolimã aí? Tem um, sai de pneu velho, né? Os pneu velho, os... Ele sempre tem uma coleção desses bichos, né? Que ele nem usa mais. E aí tinha alguns que vendiam, né? Pra não ter que dar, né? Pra molecada os rolimãs. Porque você precisava pelo menos de 4, né? É, às vezes fazia até com 3, mas precisava de 4. Porque você colocava aquela madeira um pouco maior na frente, porque é onde você colocava os pés, né? Você sentava na madeira e controlava com os pés, né?
Você virar, né? E frear, então.
Exatamente. O Evandro mandou um que era o que o Lodi tava reclamando lá, que a galera tá comercializando por 350 mangos. Isso aqui tem coisa demais, né? Tem tipo onde segurar a mão.
Tem um banquinho, né?
Tem um banquinho, tem um negócio
o freio, esse negócio do lado aqui é freio, né? É. Essas madeiras do lado aqui deve ser freio. Deve ter uma coisa de badelas aqui, uma borracha, um trem.
Será que é freio? Não sei se é freio, não.
Eu acho que é ela. É, ué. É? Você frear ele. Aí ele vai pegando no chão e vai freando. Sim.
É que era uma época também que a gente tinha que se virar muito pra fazer as cara, coisas, né,
da gente. Tem até uma presilha pra desprender a parte da frente, se quiser mexer. Aí tá profissa mesmo.
Vou te dar um exemplo, ó. Lembra do antigamente, quando a gente ia pra na época da escola e tudo, e na nossa rua, a gente chupava aqueles picolés que tinham os palitinhos de picolé? E aí você fazia uma coleçãozinha de palitinho de picolé, e quando você já tinha uma quantidade de palitos, você consegue fazer uma estrelinha com palito de picolé?
Eu nunca fiz, não, mas eu lembro. Parecia uma estrela ninja.
Exatamente,
isso. É. Mas era pra isso, pra você sair jogando?
É, fazer tipo um churiquinho assim.
É, só pra jogar.
É.
Eu acho que isso aí eu também nunca fiz, não.
Só que algumas pessoas fazem aí colando, e tinha como você fazer na pressão, né?
Só encaixando,
Só encaixando, porque você coloca um por cima, um por baixo, ó, tipo esse outro aí que tem na postagem do podcast, ó. Você coloca assim, e ele vai ficando pressionado, os palitos, e aí ele... Você podia jogar nas pessoas, né? Fazer... A ideia era fazer
tipo um bumerangue. Mas...
É, tá colado isso aí, mas beleza também.
A gente usava muito palito, porque era pra fazer trabalho de escola, às vezes, assim.
Sim...
É. Mas acho que brinquedo não.
Mas vai, outro brinquedo fazer com palito também. Você pegava o palito, aí você pegava uma folha e fazia catavento. Lembra? Você fazia catavento com. Pega o palito de sorvete, aí prende com uma taxinha. E aí você faz o.
Com a folha.
Com a folha, né?
Aí eu tô com o jovem, Bruno. Catavento é bem idiota.
Sabe um brinquedo meio idiota que a gente faz? Um brinquedo que é meio idiota, mas que a gente fazia e adorava? Vai e vem com a garrafa pet.
Sim.
Porra, isso aí não é de ódio, lendário.
É, porra, vai e vem
de baixo orçamento.
Não, mas não qual o propósito, também... mano? O bagulho só fica
aí. Vai e vem é um negócio muito sem graça.
Ué, porra, Bruno, ele vai e vem, cara. Você tem mais que isso?
Se você perguntar qual é o propósito de qualquer brinquedo de infância aí, você vai...
Não.
Pô, vai e vem é a brincadeira, mano.
O vai e vem, ele fala, eu vou e volto, e
ele
vai e volta.
Ele só serve pra causar uma discussão.
Ele cumpre o que ele
vai
promete.
Vai demais, né? Vai forte demais. É, exato, demais.
Aí algum idiota vai dar uma batidona. Isso,
ele fala, ô, qual é, mano? Aí vira uma briga.
Pra assim, causar aí o cara discórdia, vai exatamente. Forte, assim vai, é.
Mas no fim era um exercício, né? Tava fazendo exercício aí, hein?
Sim, tudo bem.
É, tá trabalhando, não. As costas e o ombro ali, vai.
Mas eu acho que era um brinquedo mais idiota que a gente fazia, com certeza.
Mas o vai e vem, o brinquedo em si, o clássico, era uma bolinha azul, hein? Qualquer outra cor tava errado.
Eu acho que eu nunca tive um vai e vem comprado. Eu
tive
de garrafa pet.
Eu também não. Eu fazia o de garrafa pet, mas tinha amigos que tinha.
Sabe o que eu fazia com essa a garrafa pet? A gente pegava uma garrafa dessa, partia no meio, e aí enfiava um cabo de vassoura na entrada lá da garrafa e ia emendando outros pedaços de madeira pra ficar gigante. E aí a gente tirar as frutas das árvores.
Ah, sim, tinha. Sim. Você
ficava lá mexendo.
Pra roubar, pra
porque pegar. Às vezes quando caía no chão, o bicho esbagaçava tudo, né? E aí
a gente... E aí você só bota de baixo e roda a fruta assim, que ela, se ela estiver madura, ela sai pra assim.
É. Era a forma de você coletar, né? Eu andava muito no bairro aqui em Fortaleza, na Parquelândia. Sempre teve muitos esses pés de jambo. E jambo não é uma fruta muito comum em outros lugares do Brasil, né? Uhum. Mas aqui em Fortaleza, caraca, tem muito jambo, mano. Até hoje, tem muito jambo. É, aí não é comum, não, né?
Não.
No Sudeste? Não, né?
Não, menos.
Porra, aqui, nossa senhora. Jambo e aquela... Qual é aquela que parece uma azeitonazinha, que é roxa?
Uva?
Azeitona.
Ameixa.
Ameixa.
Jamelão.
Aqui não é...
Jamelão. Você liga do jamelão?
Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. O morro com seus barracões de zinco, quando amanhece, esplendor.
Jamelão não é jambo, não? Não é a mesma coisa, não?
Não, não. Jamelão não. É outro. É aquele que é tipo azeitoninha, assim.
Ele parece uma uva mesmo, é o jamelão.
É. E aí, em alguns lugares do Brasil, tem tantos pés desses de jamelão que eles são um perigo se eles caem na pista, porque o carro pode realmente derrapar, mano.
É?
Caraca.
É. Ó, vai escutar assim, jamelão acidente. Plaquinha,
jamelão na pista.
Jamba é amarelo, né?
Tem vários.
É.
Eu acho que não é amarelo, porque tem a música lá do...
Não, existe o amarelo também, Bruno.
Do Negritude Júnior, que é morena da cor de jambo. Então, eu quero acreditar que o Negritude Júnior não mentiu pra mim.
Pois é, pra mim esses roxos eram jambo roxo.
Tem um linkzinho aí dos pés de jamelão.
O jamelão?
Que aí os carros estão passando, cara. E se o cara passar de uma vez, ele pode realmente derrapar o carro, mano.
Caramba.
Muita árvore, né?
Causa muito acidente, né?
Goiânia.
Porra, jambo é um lugar, é uma fruta maravilhosa. Você já tiveram a oportunidade de comer jambo?
Já.
Não, eu tomei sorvete. A fruta eu não comi, não.
Cara, puta que pariu. Era a minha merenda... A tardezinha, assim, de... Puta, mas se tivesse, a gente passasse algum... A gente andava muito no bairro, porque a gente sempre tava procurando essas coisas. Madeira, palha de coqueiro aqui em Fortaleza. Muitas casas tinham coqueiros. E aí, é engraçado, né? Você vai plantar no seu quintal um coqueiro, né? Então era bem comum, tipo, a galera ia parar os coqueiros, porque tava com a palha um pouco mais seca. E aí colocava lá o lixo levar, né? E aí era a hora que a gente procurava pra pegar as palhas de coqueiro. Porque a gente pegava os palitos pra fazer as pipas, né? As arraias, né? E aí era outra quest, que era pegar a palha. Aí, se a gente conseguisse já o palito de coqueiro, show, já tinha a base pra fazer o esqueleto. Aí fazia lá com a linha e tudo mais, era tranquilo. E aí depois comprava papel pra cobrir a arraia, né? E fazer a sua artezinha.
Aquele papel bem vagabundinho
de ser. O papel fininho, né? A gente chamava papel de arraia, não sei como é o nome dele.
Aqui a gente fazia muito com saco de lixo mesmo.
Fazer de plástico?
Aham, uhum, catava o saco de lixo.
O nome é papel de seda, o nome. É, que é um papel bem fininho.
Isso aí já é o de boy, já. Tinha uma galera que fazia com jornal.
Exatamente. Mano.
Jornal, é. Só que com jornal pesada, ficava pesada, tá ligado? A pipa, né? Ficava muito pesada. E aí... E ela tinha facilidade de rasgar, era meio estranho assim.
A gente pegava o saco de lixo, abria ele, cortava ele, estendia ele todo e dava pra várias.
É, o saco de lixo a gente fazia o rabo, né?
As rabiolas.
É.
Isso a gente fazia com qualquer sacola.
Cortava aí.
Sacola do mercado mesmo.
Fazia os rabinhos. Era muito manual isso, né? Um trabalho manual.
Mas
né?
Tinha um. Vocês estão falando da pipa, cola, tudo,
né?
Mas.
Um monte de coisa, né?
O Evandro vai lembrar desse. Lembra da capucheta, Evandro?
Capucheta.
É do peixinho?
Capucheta era você pegar o jornal, em vez de você fazer uma pipa-pipa mesmo, você só amarrava a linha no jornal e usava ele, cara, como pipa.
Aqui a gente chama de papagaio, né? Essas capuchetas.
Você pegava a folha...
É o mais simples possível,
Exato, né? Você pegava a folha, furava direto, passava a linha e já tava soltando, tá ligado?
Pior que esse não sabia não. Aqui papagaio e pipa a gente chama a mesma coisa, eu acho.
É, aqui a gente tinha uma diferença, que o pipa era aquele
que... tinha o peixinho.
Isso, o peixinho que é o triangular, né? O peixinho é aquele... É. Triangular não, pô, ele era um quadrado viradinho, né? O quadradinho virado assim, é um losango, vai. Ele era um losango. E aí a pipa não, a pipa tem aquele formato já de escudo de time de futebol, né? A pipa mesmo, a tradicional. Aí você tinha o papagaio, né? O peixinho, que era esse viradinho, né? O losango. É. E aí a capucheta é isso, você pegava a folha de papel, fez três furinhos lá, passou a linha, tá soltando já, cara.
O peixinho é um quadrado, Bruno.
É, pô, só que a gente não solta ele como um quadrado, ele fica virado. Sim,
mas é um quadrado que você vira.
Exato, pô.
Losango.
É que aí ele fica mais parecido com o uso de um losango, né?
Essa aí que vendia na rua pra caramba.
É, essa era que a gente soltava, essas maiores, assim, que eram meio estranhas, às vezes nem tinham um rabo, assim... A gente nem usava muito não aqui, sabe? Na minha infância, assim, quase a gente não via. Quando via, achava muito estranho, nem porque você não tem muito controle. Essas daqui, que a gente chamava de paulistinha, sabe-se lá por quê? Será que é algum paulista que...
A locomotiva que move o Brasil.
Mas a gente chamava de paulistinha, né? E aí ela... A gente fazia a rabiola toda de saco.
Paulistinha é outra coisa aqui, você tá ligado? Sabe o que é paulistinha aqui? O Evandro vai saber o que é paulistinha.
Quando bate na perna, ele fica
Exatamente. Você pegar, tomar uma paulistinha aí, você vai tomar uma bela no meio... Geralmente na parte de trás da coxa.
É algum músculo,
ou né? Ou no meio do joelho, você toma uma paulistinha.
Caraca, querido. Paulistinha é um cachorro. Existe um cachorro chamado paulistinha? O Fox paulistinha?
É, o Fox paulistinha. Paulistinha, pô.
É. Uma bonitinha, inclusive, boa.
Essa daí, a galera, essa geralmente é as pipas que vendia, tipo, na papelaria.
Sim.
Na mercearia.
É, eu já fiz muito na infância, assim, quando a gente conseguia muitos palitos, a gente sempre ficava com duas pipas, né? Uma pra você soltar. É que a gente fala pipa, mas em alguns lugares era pipa e em alguns lugares era arraia que chamava, né? Porque parece o formato de uma arraia, né? De uma. Do peixe, né? Do peixe arraia. E aí, a gente ficava com uma, e se você perdesse um, alguém cortasse. Você usava outra e, tipo, pro dia já era o suficiente você ter duas ali. Mas se você conseguisse fazer mais, você vendia. Vendia por um real. Você, que dá. Quer um aí? E aí toma aí um real aí. E aí, alguns lugares, esses lugares que vendia a linha, vendia a cola de cerol, essas coisas assim, sempre tinha um monte em exposição pra você comprar se você quisesse. Então era a forma deles capitalizar em cima das arraias, né?
Acho que as pipas que eu comprava, meu pai comprava pra mim, era sempre a... Porque tinha umas do Cruzeiro, de plástico, e era que elas tinham as rabiolas que eram do lado...
Mas aí inteiro. Essa aí era ruim que caía direto, né?
Pois é, mas...
Você...
Ah, qual é...
Ah, ele concordou, João!
Eu ia falar outra coisa.
Pois ela é! Tinha...
Ela não tinha rabiola embaixo, ela tinha rabiola dos lados. Você já viu essas pipas que era... Uh-huh. Você tem o losango, ela tinha as rabiolas de plástico saindo pra fora. Era ruim pra caramba de subir, porque ficava enrolando na linha.
A gente chamava de arraia de burguês. Arraia de burguês era o que a gente chamava aqui. Porque era sempre muito cara essas bichas aí. Né?
E era ruim, era pesado também. Essa rabiola do lado enrolava na linha, era um saco.
É.
Mas eu tive muito dessas de plástico. Cara, e caí direto na...
Eu acho que todo mundo teve na escola... Sempre tem uma aula que era educação artística, talvez. E aí você tinha que fazer esses...
É, na aula de arte tinha que fazer pipa.
Coisa manual, né?
Fazer coisas manuais, assim, brinquedos. Você inventava alguns brinquedos, né? Tipo, você pegar qualquer coisa... Tipo, se liga daqueles tambor de plástico, assim, que aí você consegue transformar em carrinho. Tudo podia virar um carrinho, né? Tudo podia virar um carrinho. Porque você
caixa de sapato virava carrinho, tampinha... Só
precisava de ter quatro tampinhas de refrigerante pra virar um carrinho.
Exato.
Pô, uma vez a gente fez um carrinho que era com coisa de produto de limpeza... Aí eu usava a tampinha de refrigerante pra fazer as rodinhas.
É, né? Ué.
Honestaço, pupa caralho.
É só arrastando, né?
Sabe um brinquedo que a gente fez na escola, na aula de artes, que esse era clássico demais e a galera levava pra aula direto? O futebol de prego.
Futebol de prego?
Você não conhece futebol de prego?
Esse aí alguém... Esse cara, o pai do amigo meu aí fez uma vez.
Deixa eu ver se tem outro nome aqui, mas eu...
É tipo
O futebol é tipo um time de botão, né?
Só que você joga com a moedinha, né?
Sim,
botava uma moedinha lá.
Você dava um petelequezinho na moeda. Um time sem movimentação, Felipe.
Isso. Exatamente, time estático.
Ninguém sobe pra dar um apoio.
Parece time da Europa, faz linha tudo certinho assim, ó. Pô, o futebol de praia era clássico, mas doía, arregaçava a unha quando você ficava horas jogando.
Era horrível. Você, às vezes, tinha que colocar um band-aid, né? Pra tipo, dar uma enroladinha ali no dedo, pra você dar uns petelecos. E às vezes você ficava com esparadrapo.
Pô, eu lembro da gente fazer na aula de arte futebol de prego. Doideira, né? E meio maluquice botar as crianças pra fazer na escola, mexer com prego.
Falando em prego, tinha o clássico futebol de prego, que aí você usava moeda, mas ele tinha também aquela versão em que você virava ele na vertical, e aí ele virava um daquele joguinho que você soltava a bolinha de gude, ele ia batendo também e tentava acertar. Tipo, você colocava a pontuação embaixo, sabe? Você
fazer o gol lá embaixo.
Um golzinho embaixo e criava pontuação, tá ligado?
Pô, nunca vi esse uso não, mas
eu entendi o que você falou, mas eu também nunca usei esse não, né?
É, a gente fazia isso às vezes. Você pegava, porque você pensar, o princípio era o mesmo, né? A gente criava, jogava futebol lá com a moedinha e os pregos, mas se você virasse ele, aí você podia usar tanto moedinha quanto bolinha de gude, aí fica aparecendo aqueles bugs que tem em show de TV, sabe? Vai caindo, tal, tal, aí ele cai no ponto tal. Aí você jogava três vezes, quem fizesse mais ponto ganhava, tá ligado?
Tipo um pinball, ao contrário.
Sabe uma coisa que a gente fazia muito? O carrinho de lata. Vocês fizeram esse carrinho de lata? Que era encher uma lata, tipo essa lata de leitinho, de areia. E aí você fazia os furos
sair puxando
de um lado e do outro.
Ah, pode... Nossa.
E aí você botava... Tem a mano, isso daí foi...
Agora eu lembrei, agora você pode descrever, eu visualizei. Caralho, isso era lendário também. Totalmente ruim de controlar.
Também sem sentir, besta, mas... né? Só pra puxar.
Não, mas você, então, você podia fazer tipo um caminhão, que eram várias latinhas emendadas uma na outra, assim. E aí você fazia...
E aí ficava puxando. É o carrinho pra quem tem o carrinho, mano.
É, carrinho, caralho. Quando não tem muito bem besta. Não existe besta, não existe brinquedo besta.
Existe esse que eu vou falar. Vocês já fizeram o telefone de lata?
É, na categoria latas eu lembrei do telefone.
Alguém alguma vez usou de verdade efetivamente? Falou assim, realmente não, eu tô escutando.
Ligasse, você nunca ligou pra tirar a dúvida. Mas ficava ali, eu dava pra ouvir melhor do outro lado.
Cara, não conseguiu. Mas funcionava isso aí?
Dizem que funciona pela vibração. Tem que chamar o Iberê
pra explicar aí.
Dizem que funciona pela vibração.
Eu acho que funcionava. Não só de latas, podia fazer qualquer copo, não. A gente fazia copo de plástico mesmo.
Que na teoria a sua voz produz vibrações que passariam pelo cordão e chegariam do outro lado, né?
Com lata tinha um outro bom também, que eu vi aqui, eu lembrei, ó. Que consistia em extrair o fundo da lata e aí colocar uma bexiga na outra ponta pra virar tipo um estilingue.
Então, é.
Sim. Mandei a foto aí, ó.
Sim. Mas esse aí era mais comum com cano, né?
Esse a gente fazia com cano e balão.
Tem porque é muito cano, grande isso aqui, né?
Muito grande. É que a gente tá na categoria lata, é. Mano, tinha uns caras que faziam isso daí e colocavam um monte de pedra ao mesmo tempo.
Sim.
O barulho virava uma shotgun.
Caralho, a gente fazia muito com cano de PVC e balão mesmo.
É, pra brincar de polícia e bandido, né? Normalmente você fazia isso daí.
Estilingue, no geral, a gente fazia direto, assim.
A gente até falou no podcast que a gente usava o pau-brasil, né? A semente do pau-brasil.
Não, você que falava isso, né?
Ué. Pô, aqui na rua da minha escola tinha um pé de mamona, a gente usava muita mamona.
Bota aí, rapaz, tem, ó, bota semente de pau-brasil, aquela semente vermelha.
É a mesma pesquisa, Jurandir, aí você descobriu que era pau-brasil falso.
Ah, Bruno, mas é falso, né? Você tava no Brasil. Você
ficar usando semente de pau-brasil pra tacar nos outros.
Você tá no Brasil e é pau.
E vinha enrolado no... Era estranho, né? A semente, ela vinha, ficava pra fora do... Essa é uma vagenzinha, era estranho pra caramba. Mas a gente usava muito.
Mas a gente fazia... Esse estilingue aí do cano com o balão era o mais simples, né? Mas a gente fazia os mais elaborados também. Usava aqueles... Aquela borracha que é tipo um tubo que usa pra fazer bagulho de tirar sangue.
Sim.
Tá ligado? Aquela elástica é forte pra caramba.
Inclusive, eu acho que estilingue oficial usa esse mesmo elástico, hein, mano?
É,
não,
né?
Usa, não? Eu acho que usa sim, pô.
Como assim oficial?
É, não sei se existe
estilingue. Existe o órgão regulador de estilingue?
Estilingue.com.br.
É. O Imetro.
Você entrar no site, tá lá, o estilingue oficial é daqui.
Não, pô, porque tem estilingue, os comerciais, digamos assim, entendeu? Os estilingues comerciais.
É engraçado, porque eu tava vendo um vídeo do carrinho de rolimã. E, cara, a gente quando é criança, a gente desbrava. A gente não tem noção muito de perigo das coisas, né?
Não quer
né?
nem saber, mano.
E aí eu vendo hoje em dia, eu já penso assim: caraca, mano, se meu dedo ficar preso ali, eu acabou, perdi meu dedo.
Já era, Lula.
Se cair de cabeça no chão, vou ficar com um rombo na cabeça, vou morrer aqui.
Todos os ossos que eu quebrei, todos os cicatrizes que eu tenho no corpo, sabe muito bem que a gente não tinha limite nada.
Exatamente. Pô, tem, é que não é necessariamente um carrinho de rolemã, mas eu acho que vale o Edu colocar em homenagem ao grande áudio do... Lá vem o Marco, descendo o morro da vossa ovelina. Que esse nome da vida é essa cena, mano.
Pode vir, Marco. Lá vem o Marcos, descendo o morro da vossa ovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas olha, Marco, véi.
Tá ligado? Dois moleques no interiorzaço e uma rampa, e uma rua que desce. E um carrinho, tá ligado? É muito a infância isso daí. E nisso, sem medo de ser feliz. O Mark faz um drift no final lá ainda.
Pô, eu fui num bagulho aqui em BH final do ano passado, que era tipo um...
Taca-lhe pau.
Falam campeonato, mas não era campeonato de rolimã, mas era tipo um dia a galera descendo um morro aqui de rolimã lá perto do centro, uma rua famosa lá. E, mano, teve uns acidentes bizarros, tá? Que a menina teve que até ir pra ambulância. Porque teve uma hora...
Caralho.
Mano, os caras tipo fizeram um carrinho rolimã que vai umas 5 pessoas.
Não, é loucura. Meu Deus. Bobsled de rolimã.
Mano, eu vou achar bobsled o vídeo, vou mandar no... E vou...
É o Jamaica barra de zero. É. BH barra de zero.
É. Eu vou achar o vídeo e vou mandar no grupo. E teve uma hora que eles passaram da... E tinha tipo uns fenos assim nas laterais pra galera poder ficar assistindo, né? E teve esse cara sem controle e passou direto, pegou na perna da mulher e jogou a mulher pra cima. Ai. Ela teve que sair e ir pra ambulância.
Meu Deus do céu.
Qual a chance
de estar
certo, mano?
E esse daqui do... De você fazer um ronco de motor na sua bicicleta.
Ah, de bota, o pessoal corta copo de plástico, aí amarra ali, né, prende lá.
É copo de plástico, até uma garrafa pet mesmo, assim, às vezes amarrado com... O pessoal usava muito cartão de telefônico que não tem mais utilidade.
Aham.
E aí enrolava lá e aí fazia um... Cara, só pra fazer barulho, mano. Era só uma bicicleta barulhenta.
É, só pra ser chatão.
É porque o moleque pensa assim, né, cara? Um dia eu vou ter minha moto, né? E aí...
Aí cresce, vira esses caras que furam o escapamento pra ficar pá, pá! E acha bonito.
Né? Sabe uma outra que era muito comum? Era tipo ir nessas borracharias e pegar pneu. Pneu assim, pneu velho. E a gente ficava rolando o pneu.
Dentro do pneu.
Não, e aí vai com um pedaço de pau, né? Coloca na lateralzinha dele.
Isso. Mas sabe um bagulho, mano, da hora que a gente fazia com pneu de carro? Balanço.
Balanço, verdade, verdade, pô.
Sempre pouquíssimo seguro.
Exato, mas, sempre que arrebentava, quebrava o galho, rasgava a corda. É. Acontecia, mas a gente fazia. Eu mandei o vídeo, ó, que tem um rolimã de 4 pessoas. Esse é doideira.
Esse vídeo você gravou?
Eu que gravei.
Caralho,
foda. Teve um festival. Porra,
esse cara vai embora, hein? Na vibe.
Mano, e eles. E tipo assim, esses caras nesse vídeo questão de boa, mas teve uma hora que eles iam cabuloso, filho, fazendo.
Esse feno safado lá no final vai segurar quem, cara?
Então, a menina tomou um rola, foi tipo na direita aí desse vídeo, ó. O cara passar direto uma hora, foi cabuloso.
E aí você pensa que o cara tá devagarzinho, né? Mas o cara chegou na descida ali, rapaz, né? Dá uma acelerada.
Pô, eu lembrei um aqui que é uma categoria especial, porque na verdade ele mistura pancadão com brincadeira de criança, cara. Um grande abraço, inclusive, para os meus primos aí, Felipe, Guilherme. Felipe. Um grande abraço, opa. Danilo também.
Valeu, primão.
Inclusive, meu primo virou um profissional dessa área por causa dessas brincadeiras.
Que área?
Por causa, cara, da Lu.
Não, só falar que seu primo assinava o Bônus 99.
Não, ele virou cantor de pagode. E a gente brincava, pô, pegava lata.
Thiaguinho Carvalho?
Cara, eu achei bom porque o Bruno, ele simplesmente mandou. Meu primo virou profissional dessa área sem dizer a área, cara. Que área, né? Faz sentido.
Mas eu queria explicar, a gente pegava. Domingo a gente ia pra casa da minha avó. Domingo, né? Ia pra casa da minha avó.
Casa da minha
e
avó.
E ficava fazendo pagode, batendo em lata, batendo em balde, tá ligado? Pegava tudo que a gente achava.
Você vai olhar pra gente e falar que seu primo é o Péricles.
Pera aí. Não, né? Você vai falar que o seu primo era o menino tocador que dispensou o agogô?
Era o menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar lata. Do tatatá ele gostou, do tutu ele adorou e muito mais do ratatatá.
O tambor pra tocar lata. Pega a latinha, bate uma na outra. Tchau, 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 tchau.
É lata, tá, né?
E seu primo é quem, Bruno? Ninguém mais, ninguém menos que quem?
Felipe, pô.
Belo.
Que Felipe, cara? Tem muito... Tem um Felipe do pagode?
Era o menino vale tocador isso, que dispensou a gogô.
Jundi tem que jogar no Google pra saber do que eu tava falando.
Não, porque eu fui ver qual será a gogô mesmo, o nome. A gogô.
Essa música foi febre nos anos 2000, hein?
Manda beijo. Cara, eu gostava muito de fazer estradinhas com carrinhos, né? E aí, tem uma versão aí que o pessoal fazia com fita...
Você fazia estrada com carrinho?
Não, não tipo, pegava umas fitas e fazia a estradinha em casa mesmo, no chão, em cima do sofá e tudo. Mas eu gostava de fazer, como a gente tinha um quintal em casa, eu gostava de fazer de verdade, assim. Então eu pegava, era areia, e aí eu fazia todo o negocinho, assim, de... Passava uma pá... Pra ficar o chão reto, né? Eu construí uma estrada de verdade,
construtor, né?
Fazia quebra-mola.
Asfalto,
foi o fazia pedal, o quebra-molazinho, fazia o sinal com os galhos, assim. E era engraçado, né? Porque era mais divertido fazer do que propriamente brincar.
Na hora de brincar não tinha muita graça.
Não tinha muita graça brincar, não.
Cara, eu lembrei agora, eu era um mini psicopatinha.
Opa!
Era?
É, né?
Agora caraca, você tá um psicopatão.
Eu acho que eu até já comentei disso aqui antes, eu não vou lembrar, mas aqui cabe. É, uma das brincadeiras que eu fazia, teve um período que minha avó morava na minha casa, né? E aí minha avó tinha uma máquina de costura daquelas antigas mesmo, você tem que você pisar nela pra ela fazer o movimento, tá ligado? Qual é que é?
Sim.
Você tem que ir pisando, aí ela vai fazendo o giro, e aí o giro move a agulha. E ela tinha uma máquina dessas. E aí eu lembro que eu pegava... Eu recortava os personagens das minhas revistas em quadrinho. Então eu pegava, sei lá, o Homem-Aranha, o Wolverine, pegava a Mônica e tal. E aí eu recortava eles primeiro. E aí eu brincava um pouco com eles. Aí depois eu ia pra máquina de costura pra botar eles embaixo da agulha e ficava furando eles, assim.
Pisando. Meu Deus!
Até caraca, Bruno. Cortar eles no meio ou destruir cada um.
Que sinistro, hein?
Assim nasce o Coringa.
Assim nasceu o vilão lá do Toy Story, né? Destruidor de bonecos lá, o
Cid. Ah, mas assim... Quem nunca...
É, arrancou a cabeça de um boneco.
É, quando pegava, ganhava um traque, um negócio assim, não pensava em explodir.
Quem nunca pegou um pedaço de pau e deu uma marretada num boneco, assim, pra ele voar. Isso aí
que ele falou de explodir, eu já coloquei uma bomba. O traque! É, embaixo do braço do boneco, filho, e corri pra ver o que acontecia.
Sabe uma coisa que eu fazia muito? Era subir, assim, no teto da minha casa, e aí, lá de cima...
Você sabe que isso é impossível, você fisicamente fazer isso, né?
O quê?
Você subia no telhado, não no teto.
Não sou professor, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e meu nome é professor.
Aff,
Homem-Aranha.
Entendi.
É, você é Homem-Aranha, cara.
Entendi. No telhado da casa, assim, em cima da casa, na verdade, né? Ficava em cima da casa e aí eu tava com vários brinquedos, com saquinhos e linha. E eu fazia mini paraquedas, assim, eu ficava jogando lá de cima.
Putz, muitas vezes, cara. Né? Eu pegava todos os comandos em ação, amarrava a linha e sacolinha. Muitas vezes, velho.
Esse daí era muito bom, porque você jogava pra cima, né? Muito pra cima. E aí isso, ficava mais cair. Alto do que podia e aí ele ficava lá descendo. Às vezes ficava enrolado nos fios, ficava enrolado.
Caí na árvore uma vez, eu perdi um boneco, ficou em cima da árvore.
É, foi pra casa da vizinha, caralho.
É.
Aí é brabo demais.
E tinha um bonequinho daquele dos verdinhos clássico lá, o Zominho, que já vinha com o paraquedas.
Sim, vendia, montar, o pessoal né? vendia na feira, verdade. Que ele vinha com o paraquedinho.
Mas fazer com essa bolinha era mais
legal. É muito mais legal.
É aquele, voltando para as latas de leite, se liga daquele que você fazia um andador e ficava tipo em cima das latas.
Sim,
e aí...
Você enchia a lata pra ficar mais isso. pesada, aí ficava... e aí você amarrava uma corda
pisando, assim, aí na lata, segurando, isso. Caraca, era muito... Você fazia
é uma mini perna de pau.
Exatamente, é. Você ficava um
pedindo
pouquinho mais
alto. Pedindo pra cair também, né?
É. Exatamente.
De fazer os carrinhos de carga. Cara, o carrinho, assim, eu fazia muito, muito. De tipo, de construir. É engraçado, né? Porque a gente fazia tudo isso. Era tudo com prego, com madeira, martelo e... É isso aí, né?
Outros tempos, né? Outros tempos. Crianças...
Tinha que usar a criatividade, né? Pra fazer essas coisas e... Era realmente uma época muito boa de fazer isso. O Evandro falou das tampinhas, né? Das tampinhas de que você fazia as rodas. Aí tinha, cara, era muito legal. Vários tipos de possibilidade que dava pra fazer. Ó, com...
Puta, essa latinha de azeite,
elastinho de azeite na frente pra fazer, fazer a parte da frente do caminhão.
É. A cabine do caminhão. É. Foda demais.
O pessoal, um tempo atrás, ficou... Não sei se vocês lembram da febre dos fidget spinners, lembra?
Sim.
O pessoal
sim.
ficou maravilhado, mas tinha um brinquedo que a gente fazia... Não sei se vão lembrar, na infância... Que era a gente fazer um disquinho de papel e botava elástico no meio e aí ficava puxando e ficava girando, lembra?
Não consigo visualizar.
Não tô sacando, né?
Vocês não. É assim, ó. Você pegava, fazia um círculozinho de papel, pintava tudo bonitinho. Aí você fazia dois furinhos nele e passava um elástico no meio. E aí você ia puxando o elástico, ele ia enrolando. Sim. E aí você puxava e o meio ficava girando. Entendeu?
A gente fazer
não?
Pirocóptero.
Não, pirocóptero é outra coisa, pô. Pirocóptero é aquele que você girava. Peraí, eu vou tentar achar uma imagem desse caseiro.
É, porque não tá muito fácil, não, né?
Vocês não estão entendendo.
Inclusive, com elástico, a gente fazia o estilingue mais básico de todos, que era só na mão, né?
Também, exatamente, tá dois dedinhos, elástico.
Dois dedinhos. Um papel.
Nossa. Esse era pica. Aí você fazia com o papelzinho, você dobrava o papel, assim, fazia tipo um V, tá ligado? Segurava as duas pontas, assim, soltava, que aí ele ia longe pra caramba.
Aí eu gostava de fazer também arco e flecha. De pegar um pedaço de madeira, assim, e aí fazer um... Ah, pegar uma linha, principalmente linha nylon, né? Que é aquela que você usar pra pescar.
Putz, qual que é o nome da linha, hein, Jurandir?
Lionel, que é como a gente chamava, hein? Lionel.
Lion, é a linha que torce pro Fortaleza.
É...
Ô, Bruno, isso aí é brinquedo de americano, cara.
Não, caramba. Que
cê
brinquedo
vai
de americano?
Brinquedo da Ana Montana, sai daqui.
Que brinquedo da Ana Montana, cara?
Isso caraca, muito de rico fácil. Isso aí, hein? Muito de rico isso aí, hein, Bruno?
De rico, o bagulho
condomínio,
é feito
pipa do ventilador.
De rico. Isso é coisa de doidão, isso sim, deve fazer umas imagens malucas.
É psicodélico, aí, é.
O bagulho é feito com caixa de papelão e linha ou elástico, como
comente,
que é de rico?
Ouvinte, se você que nasceu na perifa do Brasilzão, já ouviu isso daí.
Tem link na postagem aí, o brinquedo de condomínio do Bruno.
Brinquedo de condomínio? Interrogação.
Caraca, mano, nada a ver. Bagulho é um bagulho.
Os caras da portaria que fazia pra você, pode falar.
Os bagulho de papelão, mano, tá doido.
Pô, eu tô vendo um aqui nos relacionados com o Bruno Mudo que a gente não falou, que é o mais básico de todos, que é o avião de papel. Aviãozinho de papel e barquinho de papel, o dia que tá chovendo, você só botava ele na enxurrada assim, ó, só pra ver ele descendo.
Porque tinha aquele avião que era mais fininho, que ele era reto, né? Ele era tipo um gavião, né? Ele.
Pontudozão.
E aí tinha um outro, que era o mais aberto, assim, que ele dava uma passeada e ficava fazendo as piruetas, assim, e aí ele rodava lá em cima.
E o amigo do avião sempre é bom lembrar o barquinho, né? Vocês sabem fazer?
Cara, não.
Sim.
Caraca, aí Jurandir fez.
Tinha um amigo meu que fazia muito esses barquinhos, mas não sabia fazer, não.
Eu sei fazer
o barquinho até hoje. Nós fazia demais, que era meio que a mesma ideia de fazer o chapéuzinho, ao contrário.
É, o princípio é o mesmo. Pra você chegar no barquinho, você precisa passar pelo chapéu, isso, na verdade. Isso,
E aí, quando tava de chuva, a gente botava na enxurrada pra ver ele descendo.
Não tinha competição de avião de papel?
Tinha, pra ir mais longe.
É.
Aí todo mundo tinha um negócio de uma diferença, né? Uma dobra diferença, mas ninguém entendia porra nenhuma, era tudo na...
Ó, em Minas Gerais, campeonato de aviãozinho de papel, hein? Passou no jornal. Mineiro, né? Meu filho. Caraca, os apresentadores com avião de papel na mão, gente. Que vergonha.
Vergonha? Por quê? Vergonha de quem?
Que é muito engraçado. Não, olha aí, mano. Olha
deles, isso. Deles,
vergonha
matar
e
você,
roubar. Fazer campeonato de avião em Minas Gerais.
Vergonha não. Roubar e não poder carregar?
Exatamente.
Assim você deixa o coração de Jesus triste, Felipe.
Exato.
Como diria o Dudão.
Com tanta vergonha. Pô, isso é na época da pandemia ainda, todo mundo de máscara.
Olha aí, mano. Cara, esses. A lata é um negócio muito versátil, viu? Que tem de brinquedo aqui. Que o pessoal fazia tambor com lata. Botava lá um negocinho.
Não, mas peraí, isso é o mais comum. Como é que você tá impressionado?
Não,
lata,
no caso.
Não, é com, às vezes a lata tá cheia de outra coisa, cara. Eu saio fazendo batucando.
Ó, tem gente que faz isso aqui, Bruno, ó. Faz uma bateria de...
Ah, isso aí já não é brinquedo de criança, né?
Ué, como não? Fazer barulho na brinquedo de criança, cara.
Mas a galera fazia isso,
é uma
bateria
lata,
completa.
Pô. Isso é o funk
lata. Funk lata.
Fazer a zoada.
Ou fazer assim, ó, você bota um monte de lata um em cima da outra, aí você fica longe e fica com a... Uma bola derrubando as latas, assim.
Ah, isso era o clássico também.
Você colocava, às vezes, uma numeração nas latas, né?
Fazia com garrafa pet, enchia de areia, de pedra, de brita.
Sim.
Pra fazer esses alvos, assim, isso a gente fazia muito.
Agora, sabe o que é um brinquedo que era muito versátil? Que era só o que sobrava das coisas? Que era brinquedo de tampinha, né? Tampinha de garrafa, você conseguia fazer tudo com ela também, né? Você podia fazer, tipo, um futebol. Esse que você fazia o futebol de botão, de moeda... Você podia fazer com tampinha, né?
Podia ser com a tampinha.
Clássico, clássico qual que é, Evandro?
De dedo,
clássico futebol de dedo. Intervalo. Três tampinhas pra brincar de futebol, pô. Clássico do intervalo da escola, pô.
Por que três?
Ué, pra você poder fazer as jogadas, né?
Ah, não sei, estou muito entretido terminando meu barco.
Tá fazendo agora aí?
Vou mandar no grupo essa
colocar a foto. Pô, aí, de tampinha, barco. O outro que a gente fez na escola que eu lembro de tampinha era o jogo de dama.
Dama de tampinha, verdade.
Dama, pô, de tampinha.
É, juntava uma quantidade lá. Às vezes até pintava, né? Umas tampinhas com caneta. Né,
duas cores.
Né?
É. Tem que esperar tomar 20 coca e 20 guaraná pra poder.
Exato. Né?
Era só pintar qualquer tampinha. E fazia a. Como é que chama o trem? O tabuleiro, né?
Tabuleirozinho. O tabuleiro era mais fácil de fazer, né?
É, pegava pedaço de madeira e pintava também.
É, até às vezes com apenas, papel.
Mandei aí, ó. O barco Folha. De Teseu. Conhece o...
Oh, caraca, o mano. O mito
do barco de Teseu.
Caralho, esse aí tá bom, hein?
Pô, faz um barcão aí, hein?
Ó, oh, isso aí.
Tu fez... Que eu nunca esqueci. Fez
uma folha... Não foi
o sulfite. Tem uma folha do branca, meu caderno do Porta.
Foi de caderno mesmo, pô.
É a clássica, né?
A clássica.
Não sei, eu aprendi, nunca mais esqueci, mano. Conhecimento inútil.
Não é inútil, né? Tá aí até hoje.
Fiz um dia, vai que um dia você tá gravando um podcast e precisa fazer um barco, né?
É,
se tinha umas crianças mais espertas na minha escola que sabia fazer uns origami, essas coisas. Eu nunca soube fazer esses negócios direito.
É, eu também não... Esses trabalhos assim com papel...
Eu fazia avião e barquinho também, só os dois.
Não tinha um que é que você fazia... Esse com certeza o Bruno sabia, hein, Bruno? Que é aquele que você mexia o bem me quer, mal me quer...
É isso papel. Que eu tô falando, que você fazia com as duas mãos juntas assim.
É, você juntava as mãos, aí abria, aí tinha um escrito, alguma coisa escrita, de um lado, e abria o outro, tinha outra coisa escrita.
Isso aí tinha também, né?
Sabe fazer isso aí, Bruno? É tipo um quadradinho que vira um personagem, né, que abre. É. Esse aí eu não sei fazer, não.
Você pegava as duas mãos bem juntas.
Chama, assim. Chama come-come de papel, coloca aí.
Eu vi aqui como vai e vende papel, hein, também.
É, eu conheço como come-come, mas esse aí eu não sei fazer, não. Mas é maneirinho.
Vai e vende papel. Aí fica os desenhos
dentro, papel. A pessoa abre.
Pô, é um origami isso aqui, hein?
Não deve ser difícil não, hein, mano.
Olha aqui, ó.
Todos são, não?
Considerando que é um quadrado.
E aí você escrevia umas coisinhas.
Aí você falava pra alguma coisa?
Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. É uma parada dessa assim.
Aham.
Uh-huh. Você lia o que
tava escrito.
É, você lia o que tava escrito. Aí era...
Eu lembro dessa parada.
Brincando com a sorte já na infância.
Aí cai no mal me quer, a pessoa fica traumatizada
o resto. Fica triste, né? É, o que mais que a gente pode lembrar de coisas aí? Pá, quando chovia, a gente fazia umas coisas muito boas, hein, mano? Porque tinha uns papelões, assim, que a gente saía deslizando pela rua, pela... Tipo, siga o Beach Park, né? Siga do Beach Park, tem lá os seus...
Que tem o tapetinho?
É.
A gente fazia, não quando tava chovendo, mas quando tinha um morro de grama, assim, a gente descia. No...
Morro de grama, é muito comum tipo fazer.
Tipo um trenó de
papelão. Esquibunda, esquibunda.
Lendário esquibunda.
É, a gente fazia demais isso aí. Não podia ver o morro de grama que já
aqui tem as papelão. Dunas aí, era muito, muito comum a gente fazer isso. Mas quando chovia aqui, caramba... Começou a chover. Vamos pra rua, tomar banho. E aí ficava tomando banho. E aqui era uma alegria absurda. Porque Fortaleza nunca choveu.
A gente
não ficava
tão feliz,
né?
Quando tava chovendo, não, é exatamente. Geralmente quando tava chovendo, a gente parava de brincar.
É como aqui não chove muito, a chuva sempre. O nordestino, de uma forma geral, por ser uma região que tem muita seca e faz sol muitos dias do ano, quando chove. Sempre foi considerada meio bênção, né? Porque a seca vai embora, né? E aí as plantações têm vida e tudo mais. Só que a gente mora num país que é muito desgraçado, né? Que não tem estrutura para receber chuva.
Alaga tudo.
E aí alaga tudo e destrói muita coisa, né? Derruba casas de muita gente, né? E isso daí não é culpa da chuva, né? É culpa do governo, da prefeitura, da...
Faz o L! É. Cadê?
O que mais que a gente pode falar? É porque todos esses brinquedos eram... Tinha uns brinquedos que eram muito caros e a gente sempre fazia a nossa versão do brinquedo, né? E aí, tipo... Se liga do Imagem e Ação, que era um brinquedo, né? Acho que, se não me engano, é da Grow, Imagem e Ação? Não,
mas Imagem e Ação é um brinquedo, é um jogo de tabuleiro que surgiu da brincadeira, né? O contrário, sim. Não, o pessoal inventou a brincadeira depois baseado na imaginação.
É, você criava suas próprias cartas, eu tô falando assim, sabe? Chegava no momento que já tinha perdido muitas cartas, já tinha desgarçado muitas cartas, aí você fazia suas próprias cartinhas, né? E aí do jeito que você queria, né? Porque o que as pessoas mais gostavam de fazer, Bruno, ou imaginação, era a mímica, né? A mímica é o mais famoso de imaginação, né? Por mais que ele queira que você desenhe.
O pessoal sempre geralmente corta o desenho e vai pra mímica direto, né? O que nos traz, talvez, uma vertente diferente de brincadeiras feitas só no papel. Aquelas brincadeiras que você consegue fazer só com papel na mão.
Um bom... O stop, Bruno?
Exatamente.
O stop, com U, né?
A dedonha.
O stop. Ou, por exemplo, brincar de detetive. Lembra de detetive?
Sim, no papelzinho também.
Um é o ladrãozinho, aí tem o detetive que descobriu, o restante é vítima, que é sempre chato ser vítima, que só pode ficar lá esperando.
Cara, isso aqui é muito bom, hein?
Inclusive, a gente podia jogar um stop pra fechar o cast, hein?
Clássico, momento clássico.
Um stop online. Um bom stopbots.
Stop online? Antes da gente jogar nosso stop aí, vamos falar do Bônus 99 Vidas? Nosso podcast extra exclusivo para assinantes aí. Se você acessar 99vidas.com.br/assine, você sabe, né? Você vai ter lá todas as instruções. Você, a gente, o assunto do começo, né? Ah, tem que procurar as instruções. A gente tem o nosso espaço de instruções aqui para você entrar. E essa semana a gente falou no Bônus 99 Vidas sobre as nossas primeiras impressões para Final Fantasy VII.
Olha aí, Rebirth.
Rebirth, no caso, né?
Segundo jogo do que vai ser a trilogia do remake.
É trilogia? Vai ser trilogia?
Vai ser uma trilogia.
Bonito, tá confirmado. Hein?
Que tá delícia. Confirmado. E, inclusive, Jurandir, o senhor teve uma belíssima ideia para esse jogo aí. E nós temos lá um grupo com os assinantes que estão jogando Final Fantasy VII Rebirth pra gente discutir.
Exatamente.
Sobre o jogo, né?
É o clube do livro do jogo.
Exatamente, é o clube do livro do jogo. Além da gente já ter o grupo, que é também uns benefícios pra quem é assinante do 99 Vidas, esse é um grupo extra que a gente fez agora momentâneo, né?
Sim.
Pra gente poder discutir o Final Fantasy VII Rebirth, que é um jogo que tem muita gente no grupo jogando. Então, pô, vamos levar o papo pra lá pra não tirar o foco do grupo principal. E a gente tem lá, trocando ideia. Eu já mandei a fotinho pra galera quando eu comecei a jogar no dia de hoje. Inclusive, tá sendo difícil parar de jogar, que o jogo tá gostoso pra caramba.
E tem um negócio, Felipe, que esse grupo foi criado quando saiu o remake. Que a gente tava falando muito sobre o remake no grupo do 99 Vidas mesmo, né? Dos patrões. A galera, pô, vamos criar um grupo? E aí tinha lá, tipo, 7 pessoas conversando só sobre o Final Fantasy VII. E aí o grupo permaneceu, ficou guardadinho ali, ficou lá. E aí quando saiu o primeiro trailer, a galera, opa, olha aí o trailer aí, hein? Aí a galera já começou a se animar e aí aumentou um pouquinho a quantidade de pessoas. E aí o Felipe foi o último a entrar, na verdade, né?
Exatamente.
Tem 18 pessoas no momento.
E tamo lá. E esse é um dos benefícios aí, né, que a gente tem se você assinar o 99 Vidas. Claro, você vai receber um bônus toda semana, podcast extra sobre assuntos variados, às vezes, como é no caso, a gente falando sobre jogos que a gente tá jogando. E tem também a nossa comunidade no Hotmart. Você vai acessar esses episódios bônus e também mandar perguntinhas pra gente que a gente vai ler em outros episódios do bônus também. E tem esse grupo da nossa comunidade no Telegram também, que às vezes rola essas paradas aí. Quando tem um jogo-evento, a gente tá Sim. sempre comentando e discutindo lá também.
Exatamente. 99vidas.com.br/assine. Ah, muito bem, fechamos 99 Vidas! Coloca aí nostalgia. Esse é um espaço bonito pra colocar nos comentários aí, links, até opiniões aí sobre, né, essas coisas que a gente criava quando era moleque. Na época que a gente tinha mais imaginação.
Bom, tinha mais tempo. Pra mandar em foto, pô. Se tiver foto dessa época é muito legal.
Exato. Mano. A gente tinha paciência, não tinha dinheiro, né? Então era uma saída que.
Não que hoje tenha também, né? Mas.
É, mas hoje a gente consegue fazer alguma coisinha também, né? Mas antigamente a gente não tinha e queria brincar.
E éramos então, mais criativos também. É. Importante.
Eu acho que é uma coisa que tá faltando, né? A galera exercer mais essa criatividade pra fazer as brincadeiras e tudo. Hoje em dia tudo. Parece que é tudo muito mais fácil ter as coisas assim, sabe? Mas coloca nos comentários aí, hein? 99vidas.com.br. Ou deixa seu comentário lá no Spotify também. Seu feedback é de extrema importância pra gente. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!
Tem que crescer.
Temos aí um site do Stop?
Não só tem, como já tô criando a sala.
A Dedanha.
Carregando.
Jogo Stop, em alguns lugares chamado de A Dedanha e outros A Dedonha.
Mandei o link aí, a senha 99 vidas.
Vamos lá, hein? Vamos lá.
4 rodadas, eu coloquei 12 temas porque era obrigatório ter 12.
Vou entrar anônimo também, tá? Colocar juras. 99 vidas. Bonitinho o site, hein, Evan?
Tem como mudar o nome? Honesto. Não, acho que já era, né?
Não, porque você botou errado o nome? Quem? Entrou o anônimo.
Eu sou anônimo 47, sou eu.
Meu Deus, então o outro vai ser o Bruno.
É que eu sou burro, deixa eu entrar de
novo. Eu vou voltar pra quicar o
Felipe. É só você mudar aqui, o achei, número, Felipe. Pô.
Agora que eu vi aqui.
Voltei pra expulsar o Felipe.
Caraca, calma, cara.
Não, já saí e entrei com o nome.
A Dedonha.
Vai, Bruno.
Não, peraí, porra.
Falou dos jovens que não sabe mexer no celular e não consegue, né?
Eu tô aqui Stop. Já.
Ó, aí sim. Bonito.
Falta só o Felipe.
Tô indo.
Evan colocou nome próprio. Evan de Freitas.
Ah, ele sugeriu, aí eu só aceitei, mano. Não, eu tinha que logar com o Google. Tá, ah, entendi. Eu loguei com o Google pra criar a célula. Primeira letra, F.
F. Fácil, fácil. Cor, vermelho.
Tá merda, já fudeu já.
Dá um branco do caralho, né?
Porra, por que eu tô escrevendo umas palavras tão grandes?
Dá um branco do caralho, filho.
Ai, caraca, mano.
Tô falando?
Caraca. Putz.
Porra,
fudeu. A barrinha tá baixando ali.
Caraca.
Porra, fudeu, cabelo.
Ô, tem um Deus tá triste com ali, Deus tá triste com tanto, aí tem que preencher.
Sim.
Que é o nosso meme do Dão. Até que eu preenchi bastante.
Porra, mano.
Stop.
Não sei esporte. Não sei esporte, mano.
Mentiroso, Júlio.
Futebol,
mentiroso.
Seu louco.
Porra, não pensei.
E aí, qual que tá certo?
Vou divulgar. É com SC.
SC, hein?
Então tira o primeiro. Não. Clica nele e coloca... Não, SC. Ali. Aí depois avalia.
Porra, não botei. Como é que eu não soube futebol? Que
aí não, velho.
Imbecil.
Vocês entenderam, tá, né? Quando a palavra for ruim, clica nela e deixa ela vermelha.
Sim, sim.
Futebol, futsal tá de boas. Foca, frango, tá tudo ok também.
Bom.
Por enquanto ninguém botou o único, né?
É... Não. Tema animal, no caso aqui, né?
Pra mim faltou 2, mano.
Marca, Ferrari, Fila, Ford, Fox.
Daí. Tá tudo certo.
Tudo certo.
Tá bom, tudo Fox valeu. É modelo, não é marca,
não,
hein?
Não, a Fox, a empresa, o estúdio.
Fox cara. E a Megan tá. Fox. Ah, tudo bem.
Não, e tem aquela de motocross chamada Fox também.
É.
E a Fox Round?
Capital.
Eu, que é
esse
FO aí?
Esse FO tá errado, hein?
Florianópolis também.
Florianópolis é capital.
Que é Freetown, mano? Freetown é capital da onde?
Freetown? O quê? Que é Freetown?
Freetown é cancelado, hein?
De existe, onde?
Terra Leoa, pesquisa aí. Ah, o cara não tem cultura, é culpa minha.
O que é fanho?
Não existe esse fanho, não. By Fox tem.
Nem fanho, nem Fox.
Com certeza tinha algum personagem
Fox, peraí. Fox é Star Fox.
Fanho é foda, por isso que pôs stop aí, não é, então.
Fon?
Que vida é essa? Não conseguiu?
Não, peraí,
era fundu, era fundu, era fundu.
Tá errado, fom não existe.
Fom já é.
Não deu
tempo. Farofa, feijão e filé.
Fom.
Boas comidas, hein?
Time, Flamengo e Fortaleza, beleza.
Pô, eu escrevi Fluminense, velho, porque eu sabia que todo mundo escreveu Flamengo.
Eu nem pensei no Flamengo, eu botei Fortaleza.
Flamengo.
Deus está triste com...
Feios.
Tanto feio, tanto FIFA, filme de herói, fundinho.
Não, fundinho tá errado.
Fundinho.
Fundinho
tá errado.
O que é fundinho?
Não, fundinho tá com
loucura aí.
Os outros
estão... Não, não. Não pode. Objeto. Faca, flauta e frasco? Ah, beleza.
Frasco é foda.
Caraca, mas hoje é um objeto.
Eu tenho certeza que o Bruno botou o frasco, né?
Não fui eu não, foi o Jurandir. Você não tá vendo que ele tá desesperado aí?
Ué, mas foi real, existe um frasco, não? Fortaleza e Franca aí, eu no CEP.
Tudo bem.
Mas é engraçado, capital, CEP.
Nossa, não... Tudo é Fortaleza. Repetiu,
não, mas aí Franca não é capital, Fortaleza. Né?
Tema, jogo.
Mano, eu gastei tanto tempo escrevendo Final Fantasy VII. Porque eu não escrevi a palavra
menor. Quando tinha um Fable que você botava.
Acabou?
Acabou, vamos ver que tá aí. Felipe, caralho, Felipe primeiro.
O gênio, né?
Como assim, Felipe? Pra mim faltou 4, mano.
É porque eu botei mais respostas únicas, né?
Pô, muito bom, hein?
Quem deu o stop?
Foi o Jurandir.
Foi o Jurandir.
Vai, segunda rodada. Vamos logo, são 4.
Estou pronto.
Letra... Ixi, N.
N.
Letra N.
Rapaz.
Já fudeu.
Ai.
Já não sei
meu
nada.
Meu Deus.
Caraca, não mano.
Possível. Impressionante.
Esse tá foda, N tá foda.
Meu Deus.
Essa marca vai tudo.
Não tem colocar, cadê as coisas?
Caramba, eu não sei nada.
Meu Deus, cara, como é que...
Caraca, velho.
Não é possível.
Ai.
Sei, né? Puta merda, velho.
Não, inacreditável isso aqui, cara. Como é que...
Caraca, velho.
Caraca, não existe nada com letra N.
É... Mano, nem comida não tô lembrando.
Não sei nada, impressionante.
Não faço nenhuma ideia.
Não, loucura.
Caraca,
loucura.
Mano.
Cara, o branco pior, fudido,
tá o pior. Eu respondi todo, metade, né? Eu acho.
Nairobi?
Nairobi é capital, não? Deixa eu ver aqui, rapidão. Capital da onde? Capital do Quênia. Acabei de ver aqui
no... Tá bom. É, pô, então tem um personagem lá no Coisa, não tem na série?
Ó. Oh.
Ah, Nathan Drake. Oh. No.
No não existe, não.
No dá. Nadine do próprio Uncharted também, que eu pensei.
Nathan Drake.
Vamos lá. Naja, pô, aí foi gênio. Porra. Em animal, Naja foi um gênio. Acertou
bonito.
Porra.
Foi o único que
eu não sabia.
Não lembrei de nada.
Comida. Nhoque. Comida
linguiça.
Não, linguiça. Linguiça. Linguiça não dá, ó. Por isso.
Pô, aí mandou bem. É campeão, caralho.
Uhum. Mandaram bem o nabo e o nhoque.
Macarrão,
não pensei,
né?
Nada.
Nike, porra, é Nike. Todo mundo, né?
Todo mundo botou Nike.
Eu não botei, mano. Eu esqueci,
eu
mano.
Acho que eu não coloquei, não deu tempo.
É horrível, mas isso aqui dá branco.
Botei Nairobi de novo.
Aí é, repetiu, né? Tudo bem.
Não pode repetir, hein?
Ah,
mas como é que você vai saber quem colocou? Sim, você não vai saber?
Felipe.
Óbvio, né?
Não, cor neve e nude é fogo, porque a gente vai ficar...
Não, existe
cor brisa de verão.
Nude também é cor.
Não, não,
nude
não,
é
não, 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 não. Aí vai virar Bruno, brisa de verão. Eu
vou validar o nude.
Então você tem que tirar aí.
Você não compra a porra da tinta cor neve, não? Da parede?
Nautilus é jogo?
É jogo, mano.
Nautilus é canal do YouTube.
É, exatamente. Não, é canal jogo, do YouTube, gente. Pelo amor de Deus.
Canal do YouTube. Inventou. Canal do YouTube.
Não.
Caraca. Inclusive, muito bons. Abraço, Lucas.
Deus tá triste.
Ele não dá.
Deus tá triste com tanto Naruto. Pior que aqui pode ser qualquer coisa, né? Eu não consegui botar nada, velho.
Não, tem que ser minimamente...
Não, Deus tá triste com o Naruto, é demais. Natação,
porra,
mano.
Natação, mano. Não pensei, mano. Caralho, mano.
Caralho, que tristeza, hein, mano.
Nossa, também não botei.
Porra, você é tão bonito. Porra. Parece que usou no Google, né? Claramente aí, né?
Caralho, como... Porra. Timbu, caralho.
Olha, eu fui péssimo.
Nossa, essa aí eu fui triste.
Já foi melhor. Aí, ó, a reação, hein? A reação chegando, aí. Triste, Bruno foi o primeiro, por causa de 15 pontos.
Tô
foi melhor, mas ainda sou o último. A outra foi horrível, hein, mano.
Ai, é porque, vai, mais duas rodadas. É porque dá um desespero, mano. Sei que porra é
essa. Ah, não.
Dá
essa letra nem foi bizarro.
Oh. Ah, mano.
Já não sei, bem.
Caraca, mano.
Ah, foda que vai ser igual, né?
Vai ser igual o meu, Felipe. Eu já até sei onde você tá. Caramba, mano.
Não é possível.
Nossa, não sei uma, velho. Que merda. E deve ser muito fácil.
Qual... Não, não fala não, senão eu vou te dar dica.
Merda. Caralho, velho. É, não sei, foda.
Ah, desgraça.
Ai, porra, faltou uma, velho.
Putz, mano. Atirar. Não, atirar no esporte.
Atirar no esporte, cara. É tiro.
Atirar.
Atirar.
Os dois.
Não.
Arco e flecha arco também e flecha é esporte.
É, sim, claro que é.
Cala a boca, tem na Olimpíada, Bruno. É. O Bruno que ele não coloca não existe.
É.
Tudo bem.
É, tudo bem.
Comida, alho, arroz.
Arroz da comida. Arroz é grão.
Não.
É o ingrediente.
Comida. Personagem de jogo. Hebe, Alex Kidd.
Quem botou Alex Kidd comigo aí?
Eu botei Astrobot, eu acho. Eu botei Alex Kidd
no jogo. Eu coloquei a Hebe, então. É sucesso. Cara, eu sou jumento.
Time de futebol. O que, que é AC?
AC? O que, que é ABC?
ABC de Natal é o clube. ABC é o time. De
Natal,
é.
Eu podia escrever tudo, né? Mas AC não existe.
Lógico AC que existe. É o Atlético.
Atlético. Não é.
É o Atlético.
Mano, olha o tempo que eu gastei escrevendo no CEP Araraquara.
Maravilhoso, mano.
Pare,
mano. Impressionante. Tudo bem. Marca. All-Star não é marca. A marca é Converse.
Não. All-Star é marca, sim. Esse Asics aqui tá errado. Esse
não é marca. Não,
beleza. Eu botei um S sem querer ali, mas é...
Não, passou. Eu deixo passar.
A Sonic, mano. Aí não,
jogo. Né? Quem escreveu a Sonic?
Foi o Jurandir.
Pô, Jurandir. Acabamos de ter o programa de Alan Wake. Aí, tava na cabeça.
Foi o Felipe, né, Felipe?
É que eu não participei, mano.
Arm of Two fui eu, pô. E esse Alex Kidd tá errado, hein?
Não, mas capital, aí passa, não passou. Algéria é capital?
É,
Amapá
sim.
É o estado, pô.
É Amapá não, hein? Amapá tá errado, hein?
A Abu Dhabi também não sei, não, mas vou deixar.
A capital dos Árabes, não veio roubar, não.
Acho que esse Algéria aí também não é, não, hein?
Não era.
A capital chama Argel, inclusive. Da Argélia. Não é isso aí, mas tudo bem. Animal. Águia, alce, anta. Tá tudo certo.
Bons animais. Todos aprovados. Todos aprovados no Enem.
Tá faltando o que agora? É... Deus está...
Não, ainda tem mais um. Tem mais um. O objeto. Ah, não,
objeto. Abaco. Caralho. E apontador.
Abaco foi gênio.
Porra, foi não...
Sobrou, né?
Objeto não botei, não.
Também não botei, não.
Botei o apontador.
É horrível isso aqui, mano.
Deus tá triste com tanto alagamento.
Amor.
Amor e animal. Deus
tá triste com amor, não, hein?
Tá sim, ué. Não. Não. O amor nem sempre é bom.
Eu tiraria o amor, hein?
Ah, essa sabotagem, né? Só pra me tirar da liderança, eu tô ligado
vocês. Caraca, o Evandro fez 100, Evandro.
Toma, caraca. Faltou só uma pra mim e a maioria foi individual.
Único grito, hein? Fui lá pra rabeira. Tristeza.
O Bruno tentando ganhar no grito.
Não, Deus tá feliz com tanto amor.
É.
Deus queria que tivesse mais amor, inclusive.
Vai.
Última rodada, hein? Última rodada.
Pra última. Letra Z agora.
D.
Letra D.
Não, quando eu tava a primeira já era, mano.
Não, já era.
Puta, essa daqui. Ai, caralho.
Caraca, mano.
Caralho, tem três aqui que não.
Pô, teve que escrever agora que eu não sei se é o nome da. Escrevi errado.
Eu respondi, sei lá, quatro. Caralho, só os.
Todo mundo botou dado, né?
Tem dado em casa.
A primeira coisa que veio na cabeça da rapaziada.
Os caras começaram achando que era os gênios, né?
Aí, eu não pus jogo. Caralho, Demon's Crash, bem lembrado.
Jogo Dead Rise, Demon's Crash, Dragon's Dog.
Tinha Dead or Alive também, né?
Tinha tanto, né?
O jogo pulou,
tinha um monte.
Desespero, mano.
Demo não,
para, né, mano? Aí, é zoeira.
Demo?
E esse dromedário aí?
Dromedário
existe, pô.
Frente do Demo?
É o só com uma corcova.
Não botei nada, mano.
Deportivo.
Pô, Dinamarca não, seleção não dá, pô.
É, não, isso aí tá invalidado, essa Dinamarca.
Invalidado.
Deportivo La Coruña, beleza.
Aí não, mas o time é o La Coruña, pô.
Não, é o nome do time, caralho.
Cordarelo? Vai tomar um.
Jundinho inventa e acho que vai passar, tá ligado?
Darela coma.
Tem sério.
Personagem de jogo. Drake. Bom, é Nathan que Drake.
Nathan Drake, inclusive já foi, né?
Isso.
Não, mas não tem nada a ver. Não existe uma regra do
Stop falando assim,
não
tirar.
Pode emitir.
Dog Meat é do Fallout. Dog Meat do Fallout.
O pessoal. Ah, parou, né?
Deus tá triste com o demônio. Deus tá triste com
o demônio, dinheiro.
Mano, eu não preenchi esse, caralho.
Deus tá triste com tanto dinheiro, com certeza.
É, o capitalismo acabou o mundo, companheiro.
Esporte. Dama. Pode, né?
Dama. Tá.
Pode tudo aí. Se pode dar, pode dar.
Dardos é foda, mas beleza.
Eu coloquei dardo, mas beleza. E Domus? O que, que é Domus?
Domus? O que é Domus?
Eu vou tirar, porque eu queria aquela marca de cueca, só que não é Domus, é outra coisa, né? Duomo, eu acho, né?
Então nem pode
tirar,
sei,
aí,
mano.
Pode tirar aí, já tirei também.
Nossa, dadinho de tapioca.
Pior, gente. Que eu ia escrever dadinho de Zioli também e mudei pra dadinho de tapioca.
Bom pra caralho.
Botei dadinho de tapioca. Comida. E o último?
A última, CEP. Divinópolis, grande cidade de Belo Horizonte. Não é de Belo Horizonte, de Minas Gerais.
Desgraça. Que desgraça.
Agora o acabou, vai mostrar o campeão.
E agora, final. Olha, eu fui, acertei nesse.
O Felipe ganhou.
Suei.
Gerando o ranking final.
30 pontos, eu acho.
Vamos ver.
Felipe!
Exatamente por 30 pontos. Aí. Muito obrigado. Meu filho, no stop aqui não tem como.
Não brinque no stop.
Caraca, né, bom site, hein, Evandro? Bom sitezinho esse.
É maneirinho o sistema deles, né?
Eu sou o rei do conhecimento inútil.
Stopots.
Famosos. Tem bons vídeos no YouTube, inclusive, da galera jogando isso aí.
Sou o rei do conhecimento inútil, muito obrigado.
Muito divertido.
Aí, mas se quiser pôr no post o ranking.
O que importa primeiro, o resto é tudo... Luz.
Assim disse o último colocado, né?
Coincidentemente, mudar, né?
Muito bem.
Só porque não saiu na foto.
Muito bem, jovens. Fechamos aqui o 99 Vidas. Olha aí, nostalgia pura, hein? Nostalgia. Se fosse em vídeo isso daqui, a galera estaria vendo a gente jogando.
Exato.
Mas, deu pra sentir um gostinho aí de... né? Vai de novo? Caraca, meu Deus. Só fechar aqui?
Não, vai de novo nada.
Cancela aí. Vou sair aqui. Sai já.
Já até fechei.